Vamos dar por aberto o trabalho da sessão ordinária do dia 21/6/2022. Pedimos à nossa secretária, Vanessa Oliveira, que faça a chamada regimental dos senhores vereadores.
Vereador Luiz Galtério. Presente. Vereador Idomar Xavier.
Presente.
Vereador Irandi Rodrigues.
Presente.
Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Presente.
Vereador Ronei Silva.
Está com problema de saúde, com ausência justificada.
Vereador Lincoln Pontes.
Também está com problema de saúde, também com ausência justificada.
Vereadora Vanessa Oliveira, presente. Vereador presidente Cristina de Matos Azevedo.
Presente. Após a chamada regimental dos senhores vereadores, pedimos ao vereador Jorge Luiz Ritter Penteado que faça a leitura de um trecho bíblico.
Salmo 147. Louva, ó Jerusalém, ao Senhor. Louva o teu Deus, ó Sião, porque ele reforçou os ferrolhos das tuas portas e abençoou teus filhos em teu seio. Estabeleceu a paz em tuas fronteiras e te nutre com a flor do trigo. Ele revelou sua palavra a Jacó, e aí ela corre velozmente. Ele faz cair a neve como a lã, espalha a geada como cinza. Atira o seu granizo como migalhas de pão. Diante de seu frio, as águas se congelam. A sua ordem, porém, elas se derretem. Faz soprar o vento e as águas correm de novo. Ele revelou sua palavra a Jacó, sua lei e seus preceitos a Israel. Com nenhum outro povo agiu assim, e nenhum deles manifestou seus mandamentos.
Após a leitura do trecho bíblico, pedimos à nossa secretária Vanessa Oliveira que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata ordinária número 031 de 2022. Aos 20 dias do mês do ano de junho do ano de 2022, às 20 horas e 30 minutos, na cidade de São José do Norte, estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano Zé Travassos, reuniu-se na forma regimental os vereadores. Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior, Ildomar Xavier da Costa, Irandira Silveira Rodrigues, Jorge Luiz Ritter Penteado, Nedilândia Amorim Loureiro, Lincoln Leano Lopes Pontes, Vanessa Lima de Oliveira, Cristino de Matos Azevedo, com ausência justificada do vereador Ronei Santos da Silva. Abertos os trabalhos pelo vereador-presidente Cristino de Matos Azevedo, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Irandira Silveira Rodrigues. A seguir, foi feita a leitura da ata número 030 de 2022 pela vereadora secretária, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes, após expediente e ordem do dia.
A ata da sessão anterior está à disposição dos senhores vereadores. Possam querer fazer alguma retificação. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovada por unanimidade a ata da sessão anterior. Passemos agora à leitura do expediente.
Ofício, Secretaria Nacional do MAN. Estimados, esperamos encontrá-los todos bem. A Secretaria Nacional do Movimento pela Soberania Popular da Mineração MAN vem, através desse, solicitar à Câmara Municipal para a Assembleia Popular em São José do Norte, semeando a resistência, que ocorrerá no dia 24 de junho, no horário das 13h30 às 18h. Pedimos também a liberação de microfone e material da Câmara para o suporte de atividade. Desde já, agradecemos a colaboração e esperamos ser atendidos em nossa solicitação. Atenciosamente, Flávia Sabrina do Nascimento Lima, pela Coordenação Nacional do MAN. Resposta ao ofício número 058 de 2022, em atenção ao requerimento 025 do vereador Irandira Silveira Rodrigues. Resposta ao ofício número 026 de 2022, na Câmara de Vereadores de São José do Norte, em atenção ao requerimento do vereador Ronei Silva. Resposta ao ofício número 058 da Câmara de Vereadores de São José do Norte, em atenção ao requerimento número 024 do vereador Irandira Silveira Rodrigues. Resposta ao ofício número 027 de 2022 da Câmara de Vereadores de São José do Norte, em atenção ao ofício do vereador Ronei Silva. Resposta ao ofício número 099 da Câmara de Vereadores de São José do Norte em atenção ao requerimento da vereadora Vanessa Oliveira. Resposta ao ofício número 98 da Câmara de Vereadores de São José do Norte em atenção ao requerimento da vereadora Vanessa Oliveira.
Esgotado o expediente, e hoje não temos nada na hora do dia. Então, passaremos imediato explicações pessoais. Olha aí, primeiro vereador inscrito é o vereador Luiz Galtieri.
Sou eu, senhor presidente. Ouvindo os comentários de bastidores, né, inicialmente cumprimento a comunidade, assistência e demais colegas, né, podemos lamentar a não distribuição de pautas mesmo, né, porque ontem votamos muitos projetos, ficamos sem explicações pessoais. Né, a comunidade espera nossas opiniões sobre os temas que são debatidos aqui, né, sobre as conversas que a gente tem ao longo da semana, as demandas que recebemos da comunidade. E sempre que uma sessão não tem explicações pessoais, somos cobrados. Né? Hoje mesmo fui cobrado. Pô, esperava poder ouvir você sobre opiniões sobre os temas que estavam sendo discutidos e tudo mais. Né? Mas que isso acontece, que sirva de aprendizado para a nossa mesa, senhor presidente, para a gente poder distribuir melhor os trabalhos aqui na casa. Ao cumprimentar todo mundo, né, vou falar de alguns temas, aproveitar esses 15 minutos que temos aqui nas explicações pessoais, cumprimentando a representação da sociedade civil, né, que vem trazer um abaixo-assinado que foi referenciado ontem aqui, recebido pelo colega vereador Penteado, né, uma cópia das mãos do movimento, não teve tempo nas suas explicações para referenciar, né, acabei referenciando, então cumprimento mais uma vez, assinei, né, e reitero o meu compromisso, né, para que haja complacência, né, para que haja paciência, que haja diálogo, né, nesse tema tão polêmico, né, e tão duro que tem sido tratado de forma tão atravessada pelo governo, né, pela equipe de trabalho da prefeita em relação às exonerações. Então, ontem eu ainda falei que existe um movimento na sociedade. Não é à toa que um abaixo-assinado com mais de 500 assinaturas tem um peso enorme e não pode ser desconsiderado, né, invisibilizado. Né, esse manifesto é uma parcela, inclusive, das pessoas, né, que defendem a manutenção, né, de uma equipe diretiva de escola, né, da estabilidade, da relação dos professores com alunos. Né, e, bom, quem não gosta de democracia? Né? Eu sou um aficionado por ela, colega vereador Penteado. Né, nós que vivemos no Brasil período de ditadura, períodos onde as pessoas não tinham oportunidade de escolha, quando uma comunidade escolar consegue eleger, né, seja na disputa com algumas chapas, como tem a escola estadual São José mesmo, sempre tem mais de uma chapa, né, geralmente, e tem a disputa e aquela chapa eleita, né, trabalha por toda a comunidade escolar, assim como nós, vereadores eleitos, temos que trabalhar por toda a comunidade, independente de quem vota em nós. Né, então, o processo de eleição direta, né, a gestão democrática das escolas, é uma conquista. Sim, ao meu ver, né, não podemos tripudiar sobre a oportunidade das pessoas participarem dos processos de decisão em nossa sociedade, que já são tão tolhidos, né, tão negados. As pessoas são empurradas tão somente a votar de 4 em 4 anos, né, e a participar cada vez menos dos processos de decisão que implicam nas políticas públicas ou na falta delas, em decisões que possam ser entendidas como inadequadas, indesejadas pela sociedade, mas que estão sendo tomadas, né, sem ouvir as pessoas que estão sendo impactadas por essas decisões. Então, viva a democracia, viva a participação do povo, viva a liberdade de expressão da comunidade, e que possamos todos aprofundar a democracia e aprender com ela e aprimorá-la, né, para cada vez mais, né, principalmente as comunidades mais vulneráveis, mais pobres, mais necessitadas das políticas públicas, da assistência social, da saúde, da educação, né, do saneamento básico, possam ter os direitos garantidos, né, porque é quem mais sofre com a falta de política pública, e por isso que eu faço essa menção aqui à democracia na noite de hoje. Vamos avançar para outros temas, o tempo é relativamente curto. Mais roubos de fios acontecendo na nossa cidade, nós somos cobrados, né, e fazendo o nosso trabalho, reiterando os encaminhamentos que a gente faz para que a Secretaria Estadual de Segurança Pública possa atuar, e já tardou, né, do governo, da prefeita, né, fazer algum decreto de emergência, de calamidade, né, que possa pautar os órgãos superiores de segurança pública a terem um olhar mais preciso e prioritário para a nossa comunidade, com efetivo, com infraestrutura, para que cesse esses roubos. E, em relação a isso, o custo está sendo encaminhado para a comunidade, com a privatização da CE, infelizmente, extensões de rede. Colega vereador Penteado, recebi uma cópia de uma carta da Equatorial, uma cidadã de Trás da Serraria, né, que está num processo tardio, né, lento, custoso, de regularização fundiária, recebeu orientação para obter um informativo de endereço, né, de ir na CE para poder, orientação do governo, para poder pedir a extensão de rede. A CE manda uma carta para ela dizendo que só custa R$27 mil a extensão de rede até a casa dela, né, que ela se organize com os vizinhos para tentar baratear e dividir esse custo, que para a CE ligar. Mas até ontem, quando a CE era pública, as pessoas tinham responsabilidade do relógio para dentro de casa. Agora querem que a rede da rua seja custeada pela sociedade. Isso está documentado, né? Posso até encaminhar para as pessoas. Aliás, não preciso pedir autorização para ela, porque o documento é nominal, né? Mas isso é um absurdo, né? Falando de direitos que estão se encolhendo, a privatização da Corsã está aí, a privatização da Petrobras, né, em relação à dolarização da Petrobras, 24 bilhões é o lucro dos acionistas, né, atualmente. Então, os acionistas ganham, mas quem paga a conta é o trabalhador que bota gasolina, é o caminhoneiro que está trabalhando com insustentabilidade de manter o seu trabalho, né, a gente vê no noticiário aí. E é isso, é o processo de entrega do nosso patrimônio. Então, a Eletrobras está sendo vendida, a Petrobras está guiada pela tarifa de preços internacional, tudo para atender o setor dominante. Nós queremos ver política pública, Daiane, para a comunidade, né, para as classes populares, para a classe trabalhadora. E por isso que a gente faz política. Um abraço para a comunidade do Passinho, mesmo tarde, né, em relação à festa comunitária, que é uma festa tradicional do nosso município, né, uma festa religiosa, onde as pessoas se reúnem, essas comunidades são muito ativas, se organizam o ano inteiro para receber, né, pessoas que vão da cidade ou que vêm até de fora do município. Então, meu cumprimento a todos os amigos e amigas que temos lá. Eu ia falar um tanto mais sobre os encaminhamentos dos professores, mas vamos aguardar, né, colega Penteado, encaminhamos ao governo ontem. E nesse metade de tempo que me resta, quero falar um pouco sobre o nosso trabalho, do caminhão da cooperativa, que, segundo informações, hoje o secretário-geral de governo teve aqui na Câmara e passou pelo nosso gabinete. Tivemos a oportunidade de pedir uma intervenção ou mesmo uma ajuda perante a Secretaria de Obras, mas principalmente perante a prefeita, para que os 180 mil... que conseguimos através da deputada Maria do Rosário para a compra de um caminhão para a coleta seletiva, né, possa ser aplicado com alguma contrapartida que se faça necessária. Porque nós conquistamos tantos recursos ao longo, né, do primeiro mandato e do segundo mandato até aqui, que eu vou ficar bastante frustrado se faltar 10, 20 ou 30 mil reais para comprar um caminhão digno para o serviço e o governo se negar a dar uma contrapartida para que esse serviço seja prestado. Um serviço que é prestado pela metade do valor do último contrato da coleta seletiva, lá de 2013. Então, quase 10 anos atrás, se pagava o dobro do que se paga hoje para fazer um serviço tão importante, né, que gera renda para tantas famílias, e um serviço ao meio ambiente, né, com a limpeza, com a reciclagem, com a logística reversa do papelão, do papel, do plástico, do alumínio, né, da sucata. né, tudo isso é um serviço muito grande para toda a sociedade. Então, a gente espera que o governo não tenha outra atitude senão, né, a complementação do valor, se necessário. Quero cumprimentar também pela presença da Daiane, que faz parte de um projeto solidário, né, a Marmita Solidária, que é liderado pela dona Cremilda e pelo Cristiano, mas que a Daiane faz parte. E toda quinta-feira é entregue mais de 170 marmitas a famílias carentes, a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Né, pessoas que têm pouca infraestrutura para habitação, pouca infraestrutura, né, de roupa para o frio, né, de suas casas para alimentação, então, em situação de insegurança alimentar. Né, e esse movimento, né, da sociedade civil precisa ser cumprimentado, porque é muito nobre, é muito digno. E foi nesse sentido, por entender a situação que a gente vive da crise econômica no país, né, do desemprego, da falta de oportunidade, também por conta dessa desarticulação que a pandemia trouxe para toda a população, que nós fomos atrás de um recurso no valor de R$100 mil, gerido pelo Núcleo de Desenvolvimento Social da FURG, conquistado também através da deputada Maria do Rosário, né, que está sendo investido, custeando a produção da agricultura familiar de São José do Norte, né, produzindo sacolões que serão entregues, muito provavelmente quinzenalmente, a 100 famílias mais vulneráveis do Cadastro Único de São José do Norte. Então, eu fico muito orgulhoso, né, porque eu sou muito sensível a esse momento que a sociedade vive, né, que as pessoas mais pobres, mais necessitadas vivem, e o que a gente puder fazer para levar dignidade a essas pessoas, um pouco mais de segurança alimentar, né, de saúde também, porque são alimentos, produtos da terra, né, da nossa agricultura familiar, que serão entregues diretamente pela Cooperativa de Agricultura Familiar, que tem a feira aqui no, junto ao Largo do Tamandaré, e que hoje, né, quando passei ali pela feira, eu nunca tinha visto tanto povo consumindo ali, né, produtos da terra e a diversidade que tinha no balcão da cooperativa. Né, então, é muito bacana a gente poder observar esse avanço, né, da relação de produção, comercialização e consumo dos nossos produtos da terra. Me encaminhando para as conclusões, né, eu preciso falar da Estrada da Praia, que, mesmo tardiamente, se arrastou durante bastante tempo a obra. Nós que conquistamos, através do deputado Avino Bongás, o primeiro trecho depois da ponte, né, no valor de R$500 mil, que foi o primeiro trecho de Unistai, construído a partir de 2017, já estava pronto, licitado para ser construído desde o governo do falecido Madruga. Também o ex-prefeito Madruga conquistou R$300 mil em vida, articulado junto ao deputado Henrique Fontana, que a obra está para ser concluída agora, né, aquele trecho, pelos próximos dias. Então, isso é compromisso nosso, do Partido dos Trabalhadores, né, com a sociedade, com a infraestrutura, né, assim como temos um recurso do deputado Pimenta, já nas contas do município, no valor de R$250 mil, para dentro do bairro Brasília, especificamente no campo do Ferrari, para fazer uma infraestrutura semelhante à da Praça da Veneza, que nós tivemos participação ali com a quadra poliesportiva. Então, isso tudo é muito gratificante, porque o nosso compromisso aqui prioritário é com os setores mais vulneráveis. E o bairro Brasília é uma das regiões da cidade que a comunidade se sente esquecida. Sempre que a gente entra lá, né, o pessoal mais antigo, né, que tem um carinho grande, senhoras que eu conheço do bairro, dizem: Luiz, aqui, Luizinho, algumas me chamam, aqui nós somos esquecidos. Tu vê, a lâmpada do poste, pedimos para trocar, faz tempo que não troco. Tem um entulho aqui que não tiro. Abriram a rua e deixaram a rua um tanto de tempo. Tem uma série de situações de ausência do poder público e que a gente tem cobrado sistematicamente. Um recurso para a saúde, cobrei nas sessões anteriores, a falta do cadastramento, né, importante para não perder esse recurso. Bujuru, uma quadra poliesportiva lá no centro da Vila do Bujuru também, R$250 mil, deputado Henrique Fontana. Tudo isso articulação nossa dos últimos períodos. Então, diante de todas as pautas populares, né, eu que tenho sido, né, bastante combatido politicamente, né, e que tenho feito um trabalho legislativo propositivo, né, com críticas que empurram o nosso município para frente, para fazer a política pública chegar lá para quem mais precisa, né, atuando junto da comunidade como bom ouvinte, que temos que ser, na saúde, na educação, no saneamento básico, nas obras, na infraestrutura, né, com os servidores do município, né, nos direitos trabalhistas, junto da comunidade da agricultura, dos pescadores e pescadoras, que temos atuado muito forte, de estudantes, andando pelos bairros, pelas localidades. O sentimento que eu tenho é de gratidão, primeiramente, pelas oportunidades que a comunidade nos dá de representar, né, de atuar e de aprender, né, de nos dedicarmos, particularmente o nosso gabinete. Quero cumprimentar, né, o William aqui presente, a Hélia, que faz parte da nossa, do nosso gabinete, nesse momento, e dizer que esse orgulho, né, essa gratidão, ela vem da confiança da comunidade. E essa confiança só me impulsiona a trabalhar cada dia mais. E se um dia eu chegar a prefeito dessa cidade, eu quero que essa casa tenha vereadores como eu estou me comportando. É esse o meu desejo, né? Porque a política do quanto pior, melhor não me serve. Se eu estou fora do governo, eu faço crítica para poder ganhar uma boca no governo. Aí eu ganho e aí eu começo a defender o governo e combater a oposição. Então, eu tenho trajetória. A nossa trajetória tem sido de compromisso com a comunidade, né, e de não vamos desistir numa série de pautas que temos. Segunda-feira que vem falarei de outros temas importantes, né, como travessia de lancha, fila de balsa, outros temas tantos que nós temos pautado. Senhor presidente, demais colegas, uma boa noite a todos, boa noite, comunidade. Né, fiquem todos com Deus e, especialmente, até semana que vem aqui no plenário, se Deus quiser.
Explicações pessoais, com a palavra, o vereador Neidilânia Amorim Loureiro.
Boa noite, senhores vereadores, vereadora Vanessa, assistência à comunidade nortense, cidade interior. Vou começar a noite por hoje, dizer ao vereador Luiz, que falou sobre o governo federal aí, mas foi das maus gestões do seu partido, que deixou a Petrobras na situação que está, que fechou os postos de trabalho do Polo Naval, na gestão da Dilma, e foi caçada por mal administração. Aqui, vocês administraram um ano e meio, São José do Norte, mandaram uma subestação que nós custemos a conseguir, depois que conseguimos, veio para ali, veio a ordem, e quando assumiram o governo, a primeira coisa que fizeram foi botar impensivos nos papéis, dizendo que o terreno não era do município, e nós provemos que o terreno era do município, doado pelo Dr. Francisco Lagos Parobé. E nós perdemos, porque o que acontece? Quando o município faz alguma exigência e não é cumprida, a CE, na época, tinha todo o direito de levar para onde quisesse, e levou para Porto Alegre a nossa subestação, que hoje nós temos carente de energia elétrica. Então, vamos falar as coisas sérias. Hoje, o seu partido demoliu com esse país. Hoje nós temos vendo o reflexo de lá atrás. Então, não venha para cá dizer que fizeram um bom governo, que não foi, vereador Luiz. E outra coisa, se o senhor se dirigiu para mim sob boca no governo, eu não tenho ninguém meu no governo. Tem do partido, onde nós temos uma composição. Do partido do MDB tem o secretário Fernando Antônio, e parece que mais ninguém. Aqui defendo as coisas que eu acho certa. Aqui estou para debater os interesses da comunidade e faço muito bom o meu trabalho. Emendas parlamentares. Vamos falar de emenda parlamentar. Eu trouxe uma emenda parlamentar que vai ser calçada a rua 25 de outubro. 250 mil do deputado Marcos Bialchi. E depois que eu tive 4 anos fora dessa casa e retornei a essa casa. Na minha gestão como presidente, sobrou dinheiro, mandei e pedi para a prefeita aplicar na rua 4, Cidade Baixa. Está lá. E agora conseguimos mais 100 mil para concluir aquele calçamento da 4 que vai se estender pelo bairro Brasília, que é um pedido deste vereador e da sua equipe de trabalho. Sobrou 449 mil, que não foi eu que economizei, vamos ser justos, foi o vereador Penteado, mas na nossa gestão nós tivemos que doar à prefeita, mas pedimos aonde tinha que botar esse dinheiro e foi calçado mais 3 ruas no bairro Tamandaré. na minha gestão, como presidente, doei da casa R$200 mil para construir o posto de Bojuru. Foi dessa administração e dessa economia. Na minha administração, demos início às obras da Câmara Municipal Nova, que nós deixamos em caixa R$1.006 mil. R$1.006 mil que está lá a construção da nova Câmara. Então, eu, na questão professores, servidores, tenho meu posicionamento. Acho que é uma injustiça, acho, mas a lei que decide e que tem que decidir é a prefeita municipal. Essa casa não tem, não passa por essa casa. Coisa boa se passasse por essa casa. E tenho a certeza que aqueles que se achar prejudicado têm a justiça para ir e para ir buscar os seus direitos na justiça, tanto na comum como na justiça do trabalho. Então, eu vou passar para outros assuntos, porque estive hoje à tarde na quinta secção da Barra, onde o governo está fazendo a manutenção das ruas e de todos os canos que estão sendo trocados, e depois passarão para a povoação da Barra. Isto é uma demanda daquela comunidade e que nós pedimos, eu, a vereadora Vanessa e o vereador Ronei, e estão fazendo agora aquelas manutenção de muito e muito tempo que nós pedimos. Tivemos ontem, numa reunião de doação do terreno para as voluntárias do hospital, que fazem um belíssimo trabalho em prol do nosso hospital, onde levam muito recurso e levam muito material de hospitalar. Isto é um grande êxito na nossa comunidade, porque aquelas mulheres trabalham de graça e tem poucos hospitais nas condições dos nossos hospitais. Nosso hospital, enquanto outras cidades estão carentes de saúde, a nossa saúde pode até alguém achar que não está boa, mas está funcionando. A gente ser contra é um direito, mas não querer enxergar as coisas é ser cego. E aí não tem. Governo tem falhas? Tem. Mas o governo tem muitos acertos. Esse governo que está aí, que muita gente, poucos, não concordo, mas teve aprovação de 65% da comunidade. Mostrou que foi bom no primeiro governo, como está sendo bom no segundo governo. Ontem, o vereador Luiz falou aqui na clínica veterinária. A clínica veterinária, eu não sei se o senhor conhece, vereador Luiz, mas é uma belíssima clínica, onde é para castrar aqueles animais de gente de baixa renda. Não para ir pessoas que têm condições e querer levar os seus cães lá para ser castrado. É de baixa renda. E já foi contratado um servidor, um veterinário, que vai dar continuidade aos trabalhos que estavam sendo feitos. Saúde. Secretaria da Saúde está funcionando muito bem. O secretário Lucas está fazendo um bom trabalho. O secretário Lucas hoje está sendo acessível a todos os vereadores, não a mim, mas os vereadores que procuram um secretário, ele está fazendo um trabalho diretamente à comunidade, e por ser humilde, como quem conhece o secretário Lucas vê a humildade dele, aquela pessoa que quer ver o melhor para São José do Norte e para os munícipes de São José do Norte. Então, tenho a certeza que cada vez irá melhorar mais. Foi doado através da deputada, da vereadora Vanessa, que talvez depois ela fale, um novo aparelho de ecografia para o hospital municipal. Zerim, pela deputada, um raio-x, pela deputada Bayer. Então, mostra que o município está avançando. Quanta gente que está precisando de saúde. E nós, o nosso mandato é sim visado à saúde de São José do Norte. Nós se preocupemos com a saúde, porque eu vivo nessa área, gosto dessa área, e quando tem que ajudar alguma pessoa, não mido esforço para ajudar, seja a qualquer hora. Então, quero também dizer ao Gino que a sua demanda foi levada à secretaria lá de obras, e eles vão providenciar a limpeza das valas na Marumbi, para que a água não, quando chove, está chegando o inverno, pode dar uma chuvarada e alagar, como ele me mandou as fotos. E lá o vice-prefeito nos recebeu muito bem e irá mandar fazer o trabalho. Falar em comunidade é falar no bairro Ferrari, é falar no Fabiano das bicicletas. E mais uma equipe que se mobilizaram para fazer a festinha daquelas crianças daquela localidade de São João. Isto é fazer uma política pública. Isto é fazer a alegria das crianças que vivem na periferia de São José do Norte. E lá, o Fabiano, quem todo mundo conhece, o Fabiano, e mais um, eu não me lembro do Nequinho, um rapaz que eu vim conhecer, e nós, vereadores, sempre estamos ajudando, porque isso aí é um trabalho social, isso aí é um trabalho que visa aquelas crianças mais carentes do bairro. Então, nós fiquemos satisfeitos com ver pessoas da comunidade que procuram fazer alguma coisa e algum trabalho para o próximo. Nós também iremos agora a Porto Alegre, junto com uma comissão que o presidente deverá nomear, para nós ver as questões da água que vai para a povoação da Barra, Pontal, Cocuruto, Praia do Mar Grosso e Quinta Secção. Nós não podemos ficar só em falar, nós temos que agir. E agir, nós temos aqui ganhando dinheiro para agir em bem da nossa comunidade e das pessoas que precisam de nós. Estivemos também falando com o secretário de planejamento sobre os loteamentos clandestinos, que a prefeitura faça um projeto, mande para essa casa e regularize todos aqueles loteamentos que estão irregular, mas que deixe condições para os donos de loteamento para poder pagar parceladamente. A prefeitura faz a infraestrutura com os seus engenheiros, advogados, e o dono do empreendimento pagaria mensalmente, porque hoje ninguém tem condições de pagar um loteamento e fazer um loteamento, é muito caro, tem que ter uma estrutura toda. E dizer também nesta noite, agradecer ao deputado Marcos Bial, que estará aqui na cidade, e tenho a certeza que vai dar muito frutos para São José Norte, como já está trazendo, e é isso que nós queremos. Queremos mais infraestrutura na nossa cidade, queremos que a coisa ande, independente de questões políticas. Eu não sou candidato a prefeito, serei candidato à reeleição, se for candidato, mas digo a vocês, aqui é uma coisa, lá no passo da prefeitura é outra. Aqui nós falamos tudo o que queremos, e lá, quando chegar lá, que eu tenho a certeza, e torço que o vereador Luiz seja eleito, que é para ele ver como não é, como nós fizemos aqui. A prefeita, hoje que é prefeita, ela falava mil coisas aqui na Câmara, que ia fazer isso, fazer aquilo, e não conseguiu. Por quê?
Quer uma parte, vereador? Colega.
Pois não, vereador.
Não, só para dizer que nós faremos muito melhor. Obrigado. Fui citado já pela quinta vez, não podia deixar de participar.
E espero que o senhor, se chegar lá, que faça melhor, porque o seu governo fez pior. Seu governo só botou esse município no buraco, e o senhor sabe disso. O senhor fazia parte do governo. Não pagaram o fundo de garantia, não pagaram o INSS, não pagaram os cargos públicos, que aqueles que trabalharam para acomodar os companheiros, como vocês dizem. Mas, vereador Luiz, não venha para cá querer pregar moralidade onde um partido não tem moral. Eu sou por muito certo e sou justo. Não. O PT está aí, está escancarado. Hoje está aí o presidente que vai concorrer, ex-presidiário. Não é eu que estou falando, é a mídia, é a justiça. O Palocci está lá recolhido. Zé Dirceu. Quantos outros companheiros que aqui eu vou trazer nessa tribuna? Afundaram a Petrobras. Hoje a Petrobras está em situação melhor. E bem melhor. O senhor já viu a Petrobras que avançou no ranking? Não, pode não estar como estava antes, mas hoje está bem melhor que quando era. Vereador Luiz, não faz. Essa carinha de deboche é carinha do PT. É gente que a gente já conhece.
no, aqui, ó. A sessão não pode. Depois de terminar a sessão, vocês podem dizer que. No momento. Enquanto estiver em sessão. Então a gente deu o direito, vocês vinham aqui antes da sessão, podia ter falado tudo que quisesse falar. No momento que inicia a sessão, tem que ter. Isso aí é o regimento da casa. Tá? Obrigado.
Posso continuar? Aqui eu venho para essa casa não para fazer política e jogar para a torcida. Já disse para o senhor isso aí. Irei sempre debater aquilo que eu achar que é certo. Que não irei me acomodar, vereador Luiz. O vereador Penteado me conhece e sabe a minha maneira. Eu, quando é certo, quando é errado, é errado. E não adianta que eu não vou defender o errado. Eu defendo o certo. O senhor acha que eu estou faceiro por essas professoras e esses servidores terem que sair? Ninguém está faceiro. Agora, não faço politicagem em cima disso. Não vou demonstrar para as pessoas umas coisas que não vai acontecer. Agora, seria muito bonito eu chegar aqui, olha, Daiane, nós vamos lá, a prefeita vai mudar. E... Não, não faço política desse jeito. E não tenho medo de perder voto. Voto se perde, se ganha. Mas tem que ir por uma linha correta. E eu não posso decepcionar aquelas pessoas que votaram em mim. Essa senhora que está aí, trabalhou para mim. Por que que eu iria contra ela? Trabalhar é uma coisa. Talvez até votou ou não votou, mas jamais. E agradeço por ela ter me ajudado. Agradeço. Agradeço, já agradeci ela depois da eleição e vou sempre agradecer. Eu só tenho uma coisa. Sou muito, muito grato a quem me ajuda. E não mido esforço para ajudar ninguém, nem que seja o meu pior inimigo, se precisar da minha ajuda e eu puder ajudar, estarei sempre a ajudar. Aqui nessa casa tem debates, a gente confronta, mas tem que se dizer a verdade. Não faço politicagem. Aqui tiveram as professoras e eu fui bem sincera com elas. Se precisar da ajuda e se nós puder ajudar, eu estava do lado. Mas disse para elas, é muito difícil. Não adianta querer fazer politicagem. Não adianta eu querer dizer uma coisa e depois não fazer aquela coisa. Não, eu não posso botar uma esperança no rosto das pessoas se eu não vou conseguir. É assim que eu faço o meu trabalho, é assim que a minha equipe procede, e eu mando sempre eles proceder da melhor forma e honestidade. Agradeço a minha equipe de trabalho, o ex-prefeito Inácio, o ex-vereador, é nosso assessor parlamentar, Amanda, nossa assessora parlamentar, o ex-vereador Alexandre, que trabalha com nós, ao Suedi, que faz parte da minha equipe, a Chayane, que nós paguemos do meu bolso, que nós temos um escritório 24 horas funcionando na frente do hospital. É um escritório político para ajudar as pessoas que nós podemos ajudar. E nós iremos ajudar sempre que tiver no nosso alcance. Mas esse vereador não faz politicagem. Obrigado e uma boa noite a todos. E um abraço para o Camarão e para o Carlito, lá em Bujuru.
Antes de passar a palavra, que a próxima usada a palavra é a vereadora Vanessa, mas eu vou pedir ela, na condição de secretária da casa, para ler um ofício que nós recebemos, que estava no e-mail da nossa diretora Edilane, que foi mandada para a Richelle, é um convite, né? Eu acho que é de muita importância para essa secretária que leia.
Convite para participar de ato de inauguração do PVE, ponto de entrega voluntária. Excelentíssimo senhor presidente, após cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste convidá-lo, bem como os demais vereadores, para participar do ato de inauguração do PVE, ponto de entrega voluntária, recebido através de compensação ambiental pela empresa Zuzete e Marodin, Negócios Imobiliários Limitada, referente à licença de instalação de empreendimento. O mesmo se encontra no beco público próximo à Escola JDC. O evento acontecerá no dia 23 de junho de 2022, quinta-feira, às 14 horas, atrás da Escola João de Deus Colares, em São José do Norte. Desde já, contamos com sua valorosa presença. Aproveitamos para enviar votos de consideração e respeito. Atenciosamente, Fabiane Zogbihoig, prefeita. Desculpe que eu não soube me expressar muito bem no nome da empresa aqui, tá? Mas eu acho que é Zuzete e Marodin, Negócios Imobiliários Limitada.
Esse ofício ia ter sido lido no expediente, mas igual foi lido agora, que é um convite a todos os vereadores e a comunidade, né? Até depois, nos questões pessoais, eu irei explicar melhor, né, a importância desse projeto que foi encaminhado foi lido nesse momento. Agora, situações pessoais, com a palavra a vereadora Vanessa de Oliveira.
Primeiramente, boa noite a todos que nos assistem, que nos ouvem. Cumprimentando o presidente, cumprimento os demais colegas, cumprimento a assistência aos servidores da casa. Assistência hoje com a presença da nossa comunidade, né? Em especial, que vieram nos trazer aqui um abaixo-assinado da comunidade referente a pedidos sobre as funções dos professores, né? Tanto outros também que estarão sendo exonerados, né? Ou não. Mas a gente recebeu aqui o abaixo-assinado com todo prazer, né? E estamos aí para ajudar no que for preciso. Como já tínhamos conversado antes, ontem, né, até perguntei se já tinham ouvido, vereador Jorge Luiz Rita e Penteado, juntamente com o vereador Luiz, entraram com o requerimento, aprovado por todos os colegas, e foi encaminhado à prefeita, e agora a gente aguarda a resposta. Bom, queria começar falando sobre alguns pedidos que venho fazendo. Venho em minhas redes sociais publicando alguns boletins semanais de pedidos que encaminham o executivo, né? E gostaria aqui de falar sobre alguns, até mesmo algumas respostas. Primeiramente, foi nivelamento e aterro na rua João Antônio da Silveira, que é no centro daqui da cidade. Canalização na rua 11, no bairro João Landel. Realização de aterro nas ruas do bairro Guarida, em especial também uma rua que é a Guilherme da Costa, da Costa Neto, onde recebi algumas fotos da comunidade e lá encaminhei ao executivo. Nivelamento e aterro também próximos à quadra do Júnior, na Croa, né? Que lá mandaram algumas fotos, já estão aparecendo os canos, onde foi feito um trabalho lá, mas o pessoal pede por aterro e até mesmo alguns momentos de chuva ficam alagados porque temos alguns buracos. Então, esses são os pedidos que todas as semanas eu encaminho ao executivo e venho aqui trazê-los. Tem algumas respostas, né? Tem a resposta aqui do ofício 99 que recebi agora há pouco, que é referente à colocação de aterro e realização de nivelamento nas ruas do bairro Guarida. Informa-se que a demanda foi inserida no cronograma da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, a fim de ser executada em breve. Então, é para deixar a comunidade ciente, que foi um pedido que eu fiz a semana passada, e hoje já recebi respostas. E também um outro aqui que solicita o estudo e disponibilidade de realizar canalização para acesso dos moradores na Rua 11, no bairro João Lando. Informam que a Prefeitura Municipal de São José do Norte aguarda a liberação do empréstimo do Finisa para prosseguir com a execução do serviço. Então, eu peço, espero as respostas, passo à comunidade, porque esse é meu dever de dar a resposta à comunidade, mesmo que às vezes não seja uma resposta que seja que a gente está esperando, né? Mas eu tenho que passar as respostas a todos para que fiquem cientes do que está acontecendo. Quero aqui também já falar sobre um convite da festinha do Nequinho, né? Que vai acontecer agora no dia 24, no domingo. 24, né? 26, né? No domingo, acho que é 26. No domingo, ali próximo à quadra, à pista de skate, né? Então, aqui convidar todos para domingo estarmos lá e prestigiar o Nequinho, que faz um grande trabalho há muitos anos. Quando trabalhei aqui como assessora parlamentar, muitas vezes ele vinha aqui para a gente elaborar alguns cartazes, sempre ajudei ele. E, graças a Deus, hoje eu também posso ter novamente a oportunidade de ajudá-lo, né, ali a gente elaborando cartaz, ele me passando as programações. E é de grande importância, uma pessoa que faz pela comunidade, então ele está de parabéns. Então, é um convite extensivo a todos aí participar, vai ter grandes programações, programações bem legais aí. Então, inclusive, Dança da Quadrilha lá, o pessoal da Laureci Pinheiro também estará lá fazendo, né? O pessoal lá que faz um trabalho importantíssimo. Então, estão todos convidados. Quero aqui, não posso deixar de dar os parabéns à Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, pelo grande movimento que vem fazendo no nosso ginásio Mário Malta lá, que nesse momento deve estar lá cheio, né, a comunidade que está lá prestigiando, né, esse campeonato de futsal. No dia 2 de julho aí já teremos a final, jogos importantes, a comunidade vai assistir. Né, então, no momento que estou lá, me sinto muito emocionada de ver aquilo tudo novamente. As mães levam os bebês lá, e carrinho de bebê, é o pessoal sentadinho na cadeira, tomando seu chimarrão, e os times lá dando um show. Né? Está muito legal mesmo. Meu sono, começo a conversar com outras pessoas dos tempos que quando pequena ia muito ao ginásio de esporte com meu pai, como todo mundo conhece, goleiro de futsal, né, então me vem um filme, né, e aí quando a gente começa a conversar, conversava num momento com o Arli, quem não conhece o Arli, né, que teve muito tempo aí por trás do Fortaleza, até hoje morador de lá do Fortaleza, e a Fátima, que a gente conversava, depois que saíram de lá, me mandaram algumas fotos de quando eu era pequenininha, que eu ia lá nos Jogos do Fortaleza com o pai, foi muito emocionante, já coloquei ali na rede social, porque é muito importante conviver com tudo isso e estar presente junto com as pessoas que nos emocionam, que fazem histórias na nossa cidade, é de grande importância. Então, parabéns à Secretaria de Turismo e de Esporte e Lazer pelo grande campeonato que vem acontecendo. Também quero dar aqui os parabéns para as voluntárias, né, do hospital, que fizeram um jantar dançante somente para a mulherada lá no sábado. Lá estive prestigiando. Foi muito bom também, um jantar muito bem organizado. E estão de parabéns pelo grande trabalho que vem fazendo para o nosso hospital, para a nossa comunidade, principalmente na área da maternidade, quando tínhamos, me lembro muito bem, que colocavam ali a banheirinha junto com aquela roupinha, né? Então, e doavam ali para o pessoal. Eu acho muito importante o trabalho delas, e com certeza a gente vai ter a nossa maternidade de novo aí, que a prefeita está lutando por isso, né? Juntamente com vários apoios aí. Então, eu acredito que elas vão voltar novamente com esse trabalho muito importante, agora também doado um terreno, um espaço para elas fazer, né, o seu espaço para poder se juntar. E então, é de grande importância assim, o trabalho das voluntárias. Parabéns pelo jantar dançante, que estava muito bem organizado, e pelo trabalho que vem desenvolvendo na nossa comunidade. Também, né, mais uma vez, os parabéns às festividades que estivemos agora esse final de semana, que foi no Passinho, né, que estive lá no domingo, uma festa muito organizada. A comunidade adora essa festinha lá do interior, né, então estava muito bonito, muito bem organizado. O pessoal lá lotou a comunidade do Passinho, a banda municipal lá, novamente, né, mostrando lá o seu trabalho, né, seu Marcos, de grande importância para a nossa comunidade. O pessoal adora a bandinha lá. Então, está de parabéns à localidade do Passinho. E agora, em breve, teremos outros finais de semana aí com festas também. Estão todos de parabéns pelas organizações. Venho também falar aqui sobre a reunião do EBR, que tivemos aqui. Foi uma reunião de grande importância, onde buscamos informações. Pedimos ao presidente que marcasse essa reunião, né, porque estávamos ansiosos para saber como está sendo a função de contratações. Né. Recebemos aqui dois representantes, o Lindomar e o Jonathan, que é um representante do RH, né, que é uma das nossas preocupações, como que chega os currículos até o EBR, como que são selecionados, como são vistos. Né, falávamos aqui sobre a situação de colocar o currículo lá na portaria, né, queríamos saber como é o funcionamento. Então, aqui fomos informados, trouxeram aqui uns análises, né, de quantas pessoas agora estão trabalhando no EBR, quantas são de São José do Norte, né, quantas são de, de Rio Grande, quantas são de outras cidades. Né, então, até estive na Rádio Cultura Rio Grandina no sábado, pela manhã, pude passar as informações à comunidade, quem quiser, lá tem o link, né, e ouvir lá novamente. Também uma preocupação muito grande minha, e também de outros colegas vereadores, é a função de jovem aprendiz, que eu sou muito procurada para informações sobre cursos, para jovens. Né, que, e aí fiz esse questionamento a eles, porque toda vez que abre ali um curso, é 18 a 24 anos, e o pessoal me procura muito na faixa etária de 16, né, e isso nessa faixa etária. E eu perguntei a eles se poderiam fornecer algum curso, eles disseram que em breve vão fornecer de 16 a mais, né, anos. Me explicaram a função de ser 18 a 24 anos, porque eles têm uma preocupação muito grande, porque tem trabalhos principalmente com solda, né, e também...
Vereador, permite uma parte?
Claro.
Mas já tem um curso em andamento para 18.
Não, 18 sim. É 16, né, que a gente pergunta.
Que eles vão fazer.
Sim. Não, os 18 já estamos sendo sim. E aí eles nos falaram assim da importância que de 18 anos para cima eles já podem contratar para ficar trabalhando na empresa, né? Que é um curso que já podem sair trabalhando, então isso também é importante. E aí 16 anos eles ainda têm aquela formação que ainda tem que fazer mais tempo para poderem trabalhar com produtos específicos, como a solda. Né? Então, a gente conversou bastante, tivemos bastante informações e foram de grande importância, sim, conversar com eles. Falaram também das contratações que começarão a acontecer a partir de agosto, né? que vão chamar muito mais pessoas para trabalhar. Nesse momento, nós temos 927 pessoas trabalhando, né? Mas temos uma perspectiva aí de mais de 4 mil pessoas, né, a partir de agosto. Então, pedimos já aqui que, quando começar a movimentação de contratações, virem aqui, nos passarem mais algum gráfico, alguma coisa, alguma informação, para a gente ter bastante pessoas aqui da cidade trabalhando. Né? E está ali o QR Code para o pessoal encaminhar o currículo. Né? Também temos um e-mail que a gente pode encaminhar, que é o recrutamento. Então, nós estamos aqui com o gabinete à disposição para auxílio, né, para que a comunidade estiver precisando vir aqui para informações, para auxiliar a encaminhar esses currículos, até mesmo confeccionar os currículos aqui, a gente monta ali, né, e pode encaminhar para esse e-mail e também para o QR Code para ajudar a nossa comunidade. Queria falar sobre a visita, né, já está quase terminando o tempo aqui, sobre a visita do deputado Daniel, né, da TV, como é bem conhecido, deputado federal do PSDB, uma pessoa que me estendeu a mão. Né, então, eu sempre cuido bem desses detalhes, que mesmo que o deputado não seja do meu partido, né, ele jamais me omitiu no momento que mandei ofício para ele de recuso, por eu não ser do partido dele, e me estendeu a mão, nos forneceu 100 mil para a realização de trechos na Rua 6, Lauro de Moura e Cunha. É, na realidade, eu queria fazer dois trechos daquela rua, só que um trecho custaria 82 mil, o outro 54 mil no momento, ultrapassou, né, então não consegui fazer dois trechos. Em conversa com a prefeita, conversei com a prefeita. Ó, então, né, pedi para ela, então vamos fazer o trecho de 82 mil nesse momento, né, e o valor que sobra de 20 e poucos mil, do 100, a gente colocar na rua, que é até ali do lado do vereador Nediland, né, que foi um pedido meu e dele, e a gente então compra as pedras e faz aquele outro trechinho para não ficar mais um trechinho para trás, e depois eu vou lutar novamente por mais esse trecho que é do lado do INSS, para a gente conseguir concluir. Né? Graças a Deus, está lá o trecho feito, né? Tivemos lá visitando, os moradores daquela rua estão felizes, satisfeitos. Nem sempre a gente vai poder servir a todos, né, num só momento, mas eu estou aqui lutando para conseguir fazer sim a Lauro de Moura e Cunha, os trechos que ainda faltam, porque eu sempre digo, eu não fiz promessas, mas eu idealizei aquilo dali e eu disse, a Lauro de Moura e Cunha, se Deus quiser, eu vou, nesses 4 anos que eu estou aqui, eu vou conseguir concluir, e entre outras, que eu também, ali do lado do JDC, que as gurias bem sabem, né, conseguimos um trabalho voluntário ali, e já foi feito um trecho que o pessoal pedia muito. Mas é isso aí. Estou aqui para lutar, para tentar o máximo que eu posso. E segunda-feira estamos aí novamente para continuar com mais algumas coisas que ficaram para trás aqui. Um abraço a todos, uma boa noite. Que possamos estar todos juntos na próxima segunda.
Em explicações, pessoal, vereador Cristino de Matos Azevedo.
Agradeço ao vice-presidente Nedim para conceder a palavra, cumprimentando os vereadores presentes, cumprimentando a vereadora Vanessa, cumprimento a assistência e aos ouvintes da Rádio Rigolandina, que nos ouve pela rádio e pelo Facebook também, os que nos ouvem e nos vir também, né, através do Facebook. Então, quero mandar um abraço a todos aqui que estão nos escutando à noite hoje. Dizer, né, que hoje aqui recebemos aqui a visita de três nossas amigas ali, que vieram com documento para essa casa aqui, com mais de 500 assinaturas, né, referente ao problema que ocorrido hoje com as nossas professoras, né? E a gente sabe que nós aqui nessa casa, que a gente procura sempre ajudar na medida do possível, né? Mas quando tem esse tipo de assinatura, abaixo assinado, com todas as pessoas assinando, é sinal que as professoras, essas professoras que trabalhavam, né, principalmente, eu acho que vieram aqui lá do CAIC, né, JDC, né, e realmente, né, a gente tem uma admiração para as pessoas, sinal que estavam, se quando a pessoa que acontece um problema desse aqui, que a pessoa pode perder o seu cargo, que ali estava exercendo, e quando as pessoas, e quando a comunidade se preocupa, sinal que estavam fazendo um belíssimo trabalho, né, e a gente agradece a pessoa que está fazendo um belíssimo trabalho, e a gente procura sempre, tem ali pessoas que nem a diretora Celi, que para mim, além de amiga, é a coisa com uma irmã para mim, eu sempre chamo ela de minha irmã, nós temos amizade de Deus e criança, né? E realmente, e dizer que nós, que puder ser feito na vida dessa casa, desse vereador, até eu tenho um documento encaminhado aos órgãos que nos orientam, que tem, que pode nos ajudar, que nem o IGAN, a Alvergues, estamos esperando da hoje, ainda perguntei à diretora da casa, ligou para lá, dizendo que estão analisando, né, para que nos mandem um parecer, para ver realmente se encontra solução, para que ajude essas pessoas. Né. E aí nós esperamos que... Quando nós dissemos aqui nessa casa que encaminharemos encaminhar um documento, né, até a prefeita municipal, o executivo, era para também, além de tudo, levar uma solução que possa ter. E esses órgãos, com certeza, se existe solução, eles vão nos mandar a maneira que tem que ser feito para que busque a solução, para que ajude essas pessoas. Sabemos que, como é lei, né, e muitas vezes, como se diz, a lei tem que ser cumprida, mas realmente temos que ver se realmente a lei está realmente certa. Né, e, então, nós esperamos, né, a resposta desses órgãos para ver o que podemos fazer para ajudar essas pessoas que hoje, né, já demonstraram o seu trabalho, né, e a sua admiração pela comunidade, por ter ajudado a comunidade hoje, que sabe que professores são os segundos pais de nossos filhos, né, que, e E quando pega uma admiração entre das crianças, dos pais, tiver que daqui a pouco mudar para outras pessoas, realmente as pessoas irão sentir muito. Então, a gente que nós pudermos fazer, com certeza, se tiver o nosso alcance, nós temos certeza que essa casa irá fazer. Também, na noite de hoje, quero dizer também que nessa semana nós tivemos a satisfação, estive juntamente com a prefeita municipal, quero parabenizar a prefeita pelo empenho, né, e tem demonstrado, principalmente, é uma área que nos preocupa muito, que nem a gente diz, saúde sempre é prioridade. Saúde é o que interessa, o resto a gente vai levando, como digo, não tem pressa, mas realmente o nosso hospital, que hoje nos é administrado por IB Saúde, que tem certeza que muitas vezes não agrada a todos, falta muita coisa, mas se nós olharmos em outros hospitais, em outros municípios, outros lugares, o hospital hoje, São José do Norte, com certeza está fazendo um belíssimo trabalho, né? E nós tivemos a oportunidade de ir lá, né, receber, através da deputada Franciane Baire, uma emenda parlamentar, que é através da Assembleia Legislativa, né, uma emenda que resultou na compra de um aparelho de raio-x. Sabemos que temos um aparelho de raio-x no hospital, que muitas pessoas, às vezes, aqui nos reclamam, porque aqui, olha, eu fui no hospital, fiz o raio-x, que deu o que estava, que não estava quebrado. Fui fazer no outro lá e deu que realmente não era igual. Lá tinha ouvido algo de errado. Então, hoje, um aparelho de raio-x novo, atualizado, hoje, com certeza, irá nos ajudar muito, né? Porque o raio-x não é só para quando existe fratura. O raio-x é importante, se você está com uma dor nas costas, e ali ele vai dizer se o pulmão tem alguma coisa ou não. O raio-x é um aparelho que a gente queria, né, que o hospital tivesse todos os aparelhos que hoje que necessita na área da saúde, mas já é um avanço, é importante, né, a vereadora Vanessa. A gente fica contente saber que hoje eu nem sabia, que até agora ainda não tinha visto que deputados estaduais teriam direito à emenda. E está iniciando. Isso aí me dá mais, me incentiva mais. Quando eu coloquei o meu nome à disposição para ser pré-candidato pelo PDT, né, para deputado estadual, né, que hoje apenas sou pré-candidato, mas meu nome está lá, não sei se passaria na convenção ou não. Mas isso aí incentiva mais, né, porque aí, se o deputado estadual tem condições de emenda para o município, se uma deputada que nos trouxe esse aparelho de raio-x, que conseguiu e disse que foi através. Vereador, se ela era deputada estadual, não podia.
Penúltima parte, só pode falar, me ajudar. Vereador. Essa emenda parlamentar foi através da irmã dela, porque o Poder Legislativo ele não dá emenda para o município. Dá outras coisas, mas não emenda.
Mas foi colocada, foi ela. Foi agradecido para ela, mas eu estava lá, eu participei de uma live lá, eu vou rever toda a live lá que eu usei da palavra, participei, todos agradeceram a ela, pelo que eu sei, Franciane Baier é deputada estadual, a deputada estadual é a Lisiane, né, que nós tivemos lá e nos ajudou bastante, uma emenda que nós tivemos lá em Brasília, na frente dela, ela mandou uma emenda de 300 mil para São José do Norte, que essa emenda até ela pediu que a vereadora Vanessa ela dissesse aonde queria ser colocada essa emenda, né, vereadora Vanessa, e nunca falou em parede de raio-x, e hoje ela chegou trazendo esse, e ela veio trazendo, ela mostrou, né, tem live feita, tem gravação, está ali, realmente, então, olha, até eu vou ter conseguir ver se consigo o telefone na manhã da deputada estadual, presidente Baio, perguntar para ela que maneira que ela trouxe esse aparelho de raio-x aqui, dizendo que era só se é outro nome, não é emenda, de repente, mas seja que maneira que for. Se realmente pode trazer alguma coisa para o município, interessa como vem. Posso dizer que doou lá, se ela doou do salário dela, não sei o que aconteceu. Mas realmente ela veio entregando o que ela estava trazendo. E para nós a gente fica contente, até teve, eu não pude participar, participei no momento da entrega do aparelho de raio-x que a deputada estava, mas de manhã teve uma reunião importante, onde a prefeita Fabiane ela fez uma doação, né, com um terreno para que as voluntárias fizessem uma sede própria, né, e eu dizia, Olha, o momento difícil que passou o Hospital São Francisco, que hoje é o Hospital Municipal, teve momentos difíceis, realmente passou o hospital, momento que parecia que ia fechar. E todo mundo dizia, o momento que fechar, vai acontecer agora a beneficência, não abre mais. E quem, olha, ninguém mais que as voluntárias que tiveram à frente e lutaram para que não acontecesse. E hoje elas merecem, né, realmente essa doação desse terreno para que fazer a sua sede própria, onde elas podem, com certeza, assim, na sua sede própria, elas vão, além de ampliar mais pessoas, né, que vão se unir a ela, a dona Clarinha, a Maria do Neutro, que todo mundo conhece, e outras mais que não recordam mais, tem muitas que ajudam, que fazem esse tipo de trabalho, que é importante na saúde. O hospital tinha um momento que estava caindo as janelas tudo e as portas, elas que foram lá e conseguiram doações para que colocasse janelas novas, portas novas, arrumasse o hospital. E hoje elas, com essa sede, com certeza, elas vão fazer com que, fazer com que possa trazer mais gente para somar junto com elas, para melhorar, principalmente a área da saúde, é uma área que tem que sempre, tem que ter esse cuidado. Né?
Só pedindo a palavra. Pode usar. Também já agradecendo também a comunidade que ajuda muito, né? São associados das voluntárias, que fazem, que também doam ali todos os meses ali. E ajudo muito as voluntárias do hospital.
Realmente isso é importante também, a gente agradecer, né, que eu sei, através delas, elas usar a palavra, senhor?
Permite uma parte? Eu sei que a parte ao presidente não é.
O presidente não permitido. Sou melhor do que nem o outro vereador que estão aqui, sou igual a todos, como igual a qualquer um cidadão e qualquer pessoa.
Não, agradeço. Só para ajudar na sua fala, a deputado estadual, ele pode fazer emenda, mas aí é na LOA, no orçamento anual. E ele, então, escreve, né, os recursos e aí o Estado paga ou não. O deputado Adolfo Brito agora mesmo mandou para o Hospital de Arroio do Tigre R$50 mil que ele já tinha destinado. Eu estou tentando também com ele para ver se nós colocamos no orçamento agora do Estado para o próximo ano recurso para o município. É uma emenda através de orçamento. E por isso deve ter sido, sim, orçamento da deputada estadual, sim.
Não, a gente até agradece a deputada Franciane, que é a primeira deputada estadual que alguma coisa trouxe para o Norte, que até hoje não vi deputado estadual nenhum trazer nada para o Norte, ajudar o Norte, só vim aqui buscar os votos, aí eles vêm. Mas... Então, quero dizer também, na noite de hoje, que o Ciro Simone, como secretário de saúde, foi o secretário que mais nos ajudou, e era deputado estadual, assumiu a Secretaria de Saúde e ajudou, mas é como secretário. E dizer que também na noite de hoje que aquele pessoal que estava preocupado ali com aqueles acalipe ali no horto ali, que está sendo difícil de ser cortado, né, que realmente, né, ainda hoje eu estive lá foi licenciado para ser cortado, então já não é de agora. E depois foi que a Secretaria de Obras não tinha condições de fazer. De cortar os acalipes, né? E aí até foi eu, o vereador Hildo, conversamos até com o Neglete e hoje, né, vereador Hildo, falando com a secretária, ela tinha que achar uma maneira para doar os acalipes para o Neglete para ele poder cortar. E ela disse que já está com um documento, já conseguiu através da assessoria lá, um documento já para entregar para o Neglete para ser. Não, acho que vai até vão doar tudo para ele tortar lá, que é importante que as pessoas que moram ali estão preocupadas, né, que ali está correndo perigo as pessoas, realmente, acabou que cai um caiu daquele em cima de uma casa ali, realmente os moradores têm razão de tá preocupado, né? Então eu acho, então eu quero dizer que eles vão conseguir cortar a breva, aqueles acalipes ali, o Neglete, que tem essa facilidade, já tem, já em muitos matos, já cortou, sabe como é que faz o serviço, tem condições, irá fazer. Então, também, na noite de hoje, quero dizer que estive hoje conversando com o secretário de trânsito, e realmente preocupado que as pessoas não estão nos cobrando o problema da fechação dos guarda-reis ali, né? E realmente está muito preocupado, e o secretário disse que eu acho que nós até temos que fazer uma comissão e até o DENIT, né? Porque eles estão sendo, não está fácil que eles possam abrir o menos uma, é que nós esperamos que abrisse menos aquela entrada em frente ao posto, em frente ao polo ali, realmente, acho que nós vamos ter que fazer uma comissão. Eu queria ter, se estiver aqui no Dente, não quero ir, não jamais querer ir sozinho, querer ir com mais vereadores para ter força, né? Eu acho que alguma coisa tem que ser feita, né? E, porque realmente, hoje ali, se, ou se não, nós pedimos também um redutor de velocidade, uma lombada eletrônica, né, para que diminuísse a velocidade. Que estão passando com muita velocidade os carros ali, realmente. E agora, como não tem mais entrada, as pessoas, os carros quando vinham, que viam que algum carro poderia entrar, eles até aliviavam a velocidade. E hoje a gente vê caminhões entrando a 60 por hora, 70 na cidade ali. Ali, realmente, não tiver, se tiver redutor de velocidade, pode ter abertos aquelas, pode ter aquele lugar aberto, que aí não tem, ninguém vai andar velocidade. Quer ver se vocês andar mais de 30 por hora, se diz ali, e se passar daquela velocidade, vão ser multados, quer ver se vocês vão andar. E nós temos aí também tentando, buscando, conversando hoje com o secretário, buscando, o secretário também está preocupado, mas aquele trecho é competência do DENIT, não é do município, né? E nós então temos buscando uma solução, esperamos que as coisas acho que tem que fazer alguma coisa, então eles têm que fazer alguma coisa, tem que pedir para eles, se é a competência deles, alguma coisa eles têm que fazer para ajudar, né? Realmente, que hoje nós vimos ali, o bairro Tamandaré ficou quase que isolado, só consegue a sair e não consegue a chegar. Então, minhas palavras são essas, na noite de hoje, quero dar um abraço a todos que estão nos escutando. Então, agora, inspiração pessoal, com a palavra o vereador Ildomar Xavier da Costa.
Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, assistência, ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, quem nos assiste pela live. Não poderia deixar inicialmente de cumprimentar o meu amigo, faz tempo que eu não vejo, mas o CDNI, no Lagoão, né, irmão da Sonira, um grande esportista, né, e hoje acabei esquecendo. Pedi à Patrícia para redigir um trabalho sobre o esporte e acabei esquecendo de protocolar. Mas a semana que vem ele entrará e estaremos discutindo, né? Será uma das pautas. Então eu quero mandar um grande abraço ao CDNI, que faz tempo nós não nos encontramos para, né, batermos o nosso papo, botar o papo em dia. Quero aqui, vendo aqui a Daiane e mencionar, vereador Luiz, o trabalho que eles fazem, né, em relação às marmitas, ajuda solidária. O Cristiano, né, um grande guerreiro, uma pessoa com um enorme coração, né, e busca muito pela sua comunidade, principalmente a igreja, a congregação ali na Veneza, ali, onde, né, um bom tempo eu participava, não tenho ido, sou meio relaxado mesmo, mas... ajudo, nunca mencionei nada para ninguém, o quanto, talvez a Daiane nem saiba, sabe, deve saber, né? O que eu já ajudei, mas eu não gosto de sair comentando o que eu ajudo porque é o meu coração, é a minha pessoa que está dizendo e que está pedindo, né? Então eu sempre, quando eu posso, e sempre quando sou solicitado, né, ajudo, porque eu vejo naquele trabalho, como eu vejo em vários trabalhos aqui, quando teve o trabalho esses dias da moção de aplauso à Igreja Deus é Amor, né, que foi aprovado por esta casa, eu mencionei isso. Eu vejo nas igrejas a nossa salvação, dos nossos meninos, meninas. As igrejas é um dos nossos pontos que podem nos salvar, porque, infelizmente, nós não conseguimos dominar mais os nossos jovens, nós, pais, eu sou pai, tenho um casal de filhos, a Daiane sabe muito bem, minha filha por muito tempo participou dos desbravadores, e infelizmente quando chega uma certa idade, não abandona, não quer. E eu sempre incentivei que ela continuasse, porque aquilo ali também é bom. Aquilo ali é socializar os nossos jovens, mas infelizmente ela não quis mais, né? E ainda é menor, mas chegou a idade que ela também acha que o nariz dela deve se guiar. Vamos deixar, às vezes, dar a cabeçada, depois vai ver lá adiante o quanto é necessário, o quanto os nossos conselhos é importante. Né? Então, eu vejo nas igrejas, nas congregações, a nossa salvação. Porque eu não vejo em outras situações, política pública, eu não vejo isso nas nossas leis, nos nossos estatutos do adolescente. Hoje em dia não se pode repreender mais o filho, né? Eu apanhava de vara. Estou aqui, ó. Agradeço a educação que a minha mãe me deu, apanhando. Apanhava porque merecia. Então, é dentro das igrejas, nas congregações, na solidariedade, é que nós podemos ter ainda uma expectativa de futuro, né? Melhor, porque não estamos no melhor momento. Mas, diante disso, né, falei aqui, eu quero, senhor presidente, falar aqui, o deputado Pedro Versoalli estará na cidade sexta-feira, né, estarei levando ele para oficializar, já está trabalhando no município, mas oficializar a retroescavadeira, né, irei conduzi-lo até a APAI também, que é uma instituição que nós devemos ter um olhar muito atento e muito importante para essa instituição, que é a APAI. Né? E o deputado destinou 250 mil para a construção da quadra poliesportiva para a APAI, que ela vai servir para que ali os professores, os instrutores possam utilizar como lazer e também como, né, fisioterapia e outros que a APAI necessita. Então, o deputado, né, esse dinheiro já está no município, se não é dinheiro que vai vir, não, é dinheiro já no município. Se não está licitado, está em fase de licitação a quadra poliesportiva da APAI. E mais, agora, por fim, entreguei para o prefeito essa semana, R$150 mil, né, do deputado. Então, deputado, em primeiro mandato, em confiança ao meu trabalho, ao meu mandato, ele já mandou R$600 mil para o município. É difícil. Município pequeno, deputado mandar recursos bastante, assim. Mas ele confia no meu trabalho. Ele confia naquilo que eu levo para ele. Então, ele está destinando, estará no município, né, fazendo a visita. Nós estaremos conduzindo ele e vamos ver se arrumamos uma agenda lá também com a prefeita. E já nessa oportunidade, com certeza, eu vou dar mais, como se diz, uma facadinha, deputado. Eu preciso de recursos para Severino da Costa, eu preciso de recursos para Travessa 2 e para Travessa 5. São ruas encostadas, né, à minha casa lá, e eu, pô, tenho que fazer pela minha comunidade, né? O Arno está ali, o Arno cobra, não deixa passar, né? Então é o nosso trabalho, eu procuro pautar o meu trabalho tentando ajudar da melhor maneira, seja na parte social, seja na parte, né, legislativa, aqui contribuindo com o que eu posso contribuir. As meninas ali trouxeram hoje uma demanda aí, né, que é uma preocupação. Eu sou sincero, eu não gosto de enrolar ninguém. Vejo muito difícil o retrocesso sobre essa situação, não vou mentir aqui para ninguém. Eu acho que o governo não vai voltar atrás, até porque ele vai ter que tomar essa decisão. Mais cedo ou mais tarde ele vai tomar essa decisão. Então, talvez, quem sabe, o município possa rever a prefeita, junto com o seu corpo técnico, com o seu corpo jurídico, com os seus secretariados, possa rever até o fim do ano. Mas não vai passar disso. Eu não enrolo. Está aqui o Marquinho. Mais que eu gosto de Marquinho, né? Brincamos aí nas festas aí. A gente com o coração partido e vê que é um dos afetados. Né? Como na secretaria, e hoje ainda estive lá no arquivo. O arquivo de São José do Norte hoje é um exemplo. E a... Eu sempre esqueço. Elisete fez um espaço e um arquivo que tu chega lá em 10, 15 minutos ela te sai com o papel na mão. E isso é coisa que eu vou dizer para vocês. Por muitos anos, quantas pessoas precisavam de documento, não achavam documento desse município? A nossa casa precisa, vereador. Agora, espero que na casa nova nós possamos ter um arquivo assim. Porque aqui na casa é complicado se achar documento. Eu não vou mentir. Desde lá da minha gestão, já tentamos achar uns documentos aí da dona Maria Conceição e nunca se achou. Mas é um verdadeiro muquiço. Então, eu tenho que elogiar o trabalho da, né, servidora pública que vai ser afetada, assim como o Chuica, que é um grande operador, tem o seu Nenê, tem, meu Deus do céu, o Félix, tem várias pessoas que a gente sabe que vai deixar uma lacuna muito grande. Né? Bernadotte. Então, Bernadotte nem se fala, né? Nas pinturas de rua... É carnaval, fazendo fechamento de rua, abre rua e faz isso, faz aquilo. Isso é triste, sim. E é difícil de se repor. Muito difícil. Mas também não vou aqui ficar iludindo ninguém dizendo que não, isso vai se resolver. Não vejo isso assim. Infelizmente, como eu disse para o pessoal da Soran, os ex-funcionários da Soran, lutei por mais de um ano para, quem sabe, nós pudéssemos achar uma maneira, um mecanismo de pagar as rescisões desses trabalhadores. E, infelizmente, isso não ocorreu por questões jurídicas e cada um vai ter que buscar judicial. Talvez levar 5, 10 anos para receber. É isso que é triste, a gente sabe de tudo. A gente sabe que a justiça é morosa. Nós soubemos da dificuldade. Quando é? A não ser quando é lá do interesse do STF, lá que eles lá estão dando canetaço de cima para baixo, baixo para cima, e é rapidinho, eles resolvem os problemas deles, não da população. Né? Então, situações que uma é em cima, baseado aí, né, num manifesto do STF, que sim, sei se foi provocado ou se intromete mesmo por, né, por convicção deles, mas tomara. E aí está agora na sensibilidade, eu acho, do executivo, e talvez dirimir essa situação até o fim do ano, mas não vejo outra. Isso mais cedo, mas estava a acontecer. Isso é certo, não vamos iludir ninguém. Mais cedo, mas estava a acontecer. E eu acho que o governo deve estar pensando. Quanto mais para adiante, mais perto de uma eleição é pior. Então, o que vai acontecer, acontece agora. Eu acredito que seja assim. Né? Não estou aqui fazendo juízo da fala de ninguém, mas uma coisa é certa, não iludimos ninguém, porque isso vai acontecer. Mais cedo, mais tarde, vai acontecer. Isso aconteceu já com os funcionários da Soran, os ex-funcionários da Soran, isso já aconteceu com os ex-funcionários da Associação e Maternidade de São Francisco. Foi no primeiro ano que eu cheguei a esta casa. 2013, tem muitos desses profissionais que ainda não receberam, está em precatório, não receberam. Eu estou aqui nesta casa há 10 anos. Então, esses trabalhadores não faz 10 anos que não receberam ainda. Então, é muito complicado, é muito moroso a parte da justiça. Né? E isso tudo vai cair na mão da justiça. Bom, eu vou tentar aqui um outro assunto que eu não posso deixar de falar também, né? Respeitando aqui, peço licença às meninas que vieram representar as mães aqui, aos professores, e é uma coisa que eu fiquei muito, às vezes, até chateado com alguma situação, não no caso de vocês, eu vou dizer aqui, mas manifestações na rede social em prol de um nome, e não é um nome, nós temos 60 pessoas, 50 pessoas que estão nessa situação do Marquinhos, né, que estão na situação dos demais que eu já falei, e tantos outros, né? A Sônia, eu quero mudar o assunto, mas não consigo. A Sônia se formou faz, eu acho que uns 2 ou 3 meses. Anos de magistério, e agora que foi se formar, né, vereador Luiz? Se formou agora, e é uma que vai ter que sair também. Então, é uma ironia, é um destino. Ontem eu debati muito na questão da gestão democrática, o vereador Luiz defende a opinião dele, eu votei contra na época, porque defendia que isso deveria ser uma prerrogativa do prefeito pela afinidade, mas também respeito o voto dos demais. Na época, fomos vencidos, tranquilo. Só que, às vezes, é o que eu sempre digo, né? Nós temos que pensar no hoje, analisar os material jurídico e leis, e também temos que pensar o que pode ser retrocesso lá adiante. Né? Em relação... Hoje, a situação dos professores nessa situação da aposentadoria dos estatutários, a gestão democrática é uma que está influenciando, porque na lei 2016, na lei da gestão democrática, ela menciona servidor que se aposentou pelo estatutário não pode continuar na direção. Então, são leis lá de trás, não faz muito, em 2016. Eu votei contra, eu digo aqui, votei contra. Talvez algumas pessoas não gostaram, porque entende que a gestão democrática é melhor. É, mas o Brasil vive uma democracia entre linhas. 2 minutos. Peço licença às meninas, né, que estão aqui atentas às falas de todos os vereadores. É, eu acho que isso é importante, que nós tivéssemos todos os dias, que nem o Marquinhos, a Cleia, o Arno, né? O William, embora é assessor, mas está aqui na plateia todos os dias, vendo o trabalho de cada um, vendo como se posta, né, o mandato aqui dentro desta casa. Reunião do MAN, senhor presidente, nesta casa. Eu fui hoje procurado por algumas pessoas do Retiro que me informaram sobre esta reunião. E toda ajuda que venha ser para colaborar, né, com a nossa população, principalmente a nossa população rural e aqueles que são contra a exploração de minério no município. E eu posso dizer isso, que em 2013 eu comecei a acompanhar essa situação, levantei a minha voz, contrário, porque vai ser um retrocesso, vai ser o fim do nosso território, né, porque ele não vai ficar só onde está as lavras que está sendo anunciadas. Nosso município tem minério por todo ele, então isso vai trazer prejuízo aos nossos agricultores, aos nossos pecuaristas, ao nosso terreno plano, bonito e belo, né? Mas o que eu quero dizer é que espero que esta reunião não seja como aquele encontro lá no Saraiva, que os palestrantes do MAN passaram a tarde toda falando sobre candidato A, candidato B, partido A, partido B, que foi bom, que foi isso, foi aquilo. Não, não é isso que nós queremos. Nós queremos que venham nos ser auxiliar naquilo que é técnico, jurídico, e que possa nos trazer informações que sejam precisas. Mas não vou aceitar, estarei na reunião, não vou aceitar política dentro de uma reunião de um tema tão importante. Porque política se faz na hora certa. Agora, temas importantes que envolvem a comunidade, isso tem que ser debatido naquele momento, naquele ato. Então, espero que essa reunião não seja esse movimento à tarde aqui, de sexta-feira, não seja um propósito político. Porque lá no Saraiva eu fiquei anojado aquela vez lá de um cidadão passar a tarde toda falando em cores partidárias. Não é isso que nós queremos. Nós queremos pessoas para colaborar. Nós queremos pessoas para que nós consigamos segurar esse desastre no nosso município. Mas não com política. Obrigado, senhor presidente, e até a semana que vem.
Explicações pessoais com a palavra vereadora Irendida Silveira Rodrigues.
Boa noite, senhores vereadores, colegas que nos assistem aqui nesse momento, né? Povo pela Rádio Cultura Rio-Grandina, até mesmo pela internet, né? Quero começar cumprimentando as colegas aqui, né? Cineia, né? Daiane, Marcos da banda. Escapou o nome da outra colega ali. É, Alessandra. Cumprimento vocês todos aí, né? Pelo trabalho de vocês e a reivindicação que vocês vêm fazendo, né? Em prol do setor, tá? Quero dizer que a gente aqui está junto para colaborar, tá? No que for preciso. Tá? Quero também colocar aqui, nesse momento, né, hoje estivemos no Pontal da Barra, né, fazendo o recadastramento da licença ambiental dos pescadores, né, e passar mais uma vez a documentação que precisa para o cadastramento da pesca, né, da licença ambiental, porque, na verdade, são só 2 meses, 60 dias. Quem fez, faz, e se não fizer, passa o ano sem ter a licença ambiental. É o título da embarcação, licença do ano passado, 2021, né, com carimbo azul, carteira da RGP, tabela da produção, né, 2021-2022. Né, o pescador, primeira vez que não tem licença, que tem RGP, o protocolo, ele é inicial, comprovante de residência, né, e o protocolo da RGP, título da embarcação, né, identidade, aí tem que tirar xerox, aí esse procedimento aqui passa a ser na colônia, tá? Também quero falar aqui, né, coloquemos hoje, fizemos a licença no Pontal da Barra, a próxima vez agora vai ser povoação da Barra, né, dia 23/6/2022, horário 9 às 11 horas, local sede do Esporte Clube Barrense, né, depois vamos até a quinta sessão da Barra, né, dia 23 também, né, do 6, horário das 11 às 13 horas, local Igreja Geração Eleita, né? E o dia 28 será no Passinho, né, das 9 horas da manhã, local barraca da igreja, né? Depois iremos às Capivaras, dia 28 também, né? Horário às 13h30, minuto, né? Local sede Esporte Clube Capivara. Depois iremos à Varge, dia 30, né? Horário às 9 horas, local sede do Varzense, né? A Rua Inhame, dia 30 de 6 de 2022 também, né? Horário às 13h30, né? Local acampamento do Ezequiel São Caetano, dia 5, né? Horário às 9 horas, local Salão da Igreja Brasil para Cristo e o Barranco. Aí encerramos a demanda, né? Às 9 horas, local Salão da Igreja Católica, né? Então, esses são o cronograma, né, da licença ambiental do nosso pescador artesanal, né? Sabemos que, na verdade, né, sabemos que tem leis e leis vêm de cima para baixo e muitas vezes prejudica todo o nosso povo. Na verdade, hoje aqui, a pesca de chuvas liberou dia 15 desse mês, né? Hoje temos corveta na boca da barra, né? Duas corvetas, outra seu barra fora, lancha, pratã, né? Ibama, tudo junto, fazendo uma grande fiscalização, né? E impactando a nossa pesca industrial e artesanal, né? Momento de bastante peixe. 15 dias antes da liberação da pesca, não teve fiscalização. Traineiras carregadas de enxova dentro das 10 milhas. Sabemos que elas não têm licença para trabalhar dentro das 10 milhas, né? É, das 10 milhas para fora, mas não dentro das 10 milhas, né? E nem estava liberada a pesca aqui na enxova, na nossa área costeira. Faltando 15 dias para a liberação, na verdade, para liberar essa pesca, né? Chegaram carregadas de enxova, acho que teve comprador de comprar 600, 700 toneladas de enxova, botaram um preço lá embaixo, né? Onde um pescado poderia estar valendo 5, 6 reais o quilo ou até mais, né? Hoje está por preço de sal, podemos dizer. Um quilo de enxova P, 2,50, uma M, 3,50 e uma G, 4,50, né? E promessa, de repente, de não ter quem compra, né? Eu acho que, na verdade, essa fiscalização que está acontecendo hoje, começou ontem, nem sei até quando vai, na boca da barra ali, né? Prejudicado é os pescadores do nosso estado do Rio Grande do Sul, porque está liberado, mas o pescador está sendo apreendido, muitos, né? Embarcação, né? Investigado. Outros têm a licença de trabalho de fora, outros não têm, né? Nem todas as preiradas têm a CIR, que é a matrícula, porque a Capitania de Esporte está faltando curso para o nosso pescador, como a gente todos consegue contemplar uma vez por ano, né? E eu acho que este ano não tem a demanda de trazer mais curso para São José Norte nem para Rio Grande. E se encostar a bordo, o pescador não estiver com a matrícula, a licença ambiental, a sua RGP, o dono da embarcação pode ser atuado, né? E aqui, na verdade, eu quero colocar que em 27 de junho de 2019, quando eu cheguei nessa colônia de pesca, né, a gente elaborou o documento, né, que não poderia ter área de exclusão para os nossos pescadores. A gente andou na Assembleia Legislativa, debateu muito, fora das Lagoas, São José do Norte, Rio Grande, São Lourenço, Federação dos Pescadores, Confederação dos Pescadores em Brasília, se tivemos lá também, né. Então, tinha áreas de exclusão, de exclusão dentro da lagoa. Então, a gente levou um documento que dizia assim, nenhuma área de exclusão dentro da Lagoa dos Patos para a prática da pesca e rede espera e malha. Né? Ah, se falava na área de exclusão do Banco Jacaré até o quilômetro. Conseguimos, né, vetar essa barreira. Mas hoje, da mesma forma, se fala em parque eólico dentro da Lagoa dos Patos. Se vai ter mais área de exclusão. Se sair lá de Cristóvão Pereira e parar até o Canal Novo ou até a boca da barra ali, infelizmente vai ser triste para os nossos pescadores. O momento que ia haver, por exemplo, parque eólico dentro da lagoa, né, de energia, é lógico que vai ser vários pontos de área de exclusão. Aí o que, que se diz? Voltar a ter possibilidade do pescador artesanal realizar a pesca no oceano e na lagoa, né? Faz mais ou menos 19 anos, 14 anos, eu tenho uma canoa que tem, vai fazer 20 anos, minha embarcação, né? E quando saiu do estaleiro, ela saiu, dizia assim, mar aberto interior, costeira, terra vista, né? No Tito. E, na verdade, o nosso pescador levou uma rasteira sem saber de onde veio, né? E essa rasteira veio da SAP, Ministério da Pesca, Brasília, né? Não saiu de baixo para cima, mas veio de cima para baixo. Nos tiraram, não tivemos defesa nenhuma, né? E hoje o nosso pescador, na verdade, se passar das torres para fora, ele está, na verdade, numa área que tem que ser navegação exclusiva, né? Rápida e contínua, que nem diz na Instrução Normativa 3/2004, que nós ganhamos a passada inofensiva, por intermédio da Justiça, professor José Ricardo. Mas não conseguimos a licença de trabalhar lá fora. Então, esse pescador pode ser atuado, né? Então, aí que se dizia assim, voltar a ter a possibilidade do pescador artesanal realizar a pesca no oceano e na lagoa. Direito que foi tirado, mas temos que conseguir de volta, né? Aí tem uma parte que diz assim, que a fiscalização seja respeitosa com todos os pescadores, né? Porque quando os pescadores dentro da lagoa levou a arma na cara do Ibama, da Patran, né? Abuso, né? Multas abusivas de 40 mil, 30 mil, 25 mil, 12 mil, daí por diante, né? Aí tem uma parte no documento que diz assim, não a apreensão das embarcações pesqueiras por se tratar de um instrumento de trabalho. Se discutiu muito no NUFOR, e até teve um colega nosso que foi apreendido na embarcação, teve preso lá na Horte Grangeira, essa embarcação foi ao fundo, né, tochou d'água, eu estava na colônia, era presidente, o dono da embarcação, até a esposa do senhor, que é o mesmo dono da embarcação, fomos no Ibama, Patran, tentando liberar essa embarcação, e até hoje foi liberada, após um ano baixo d'água ali na Norte Grangeiro, né? Conseguiu essa embarcação novamente estar na pesca, né? Criamos um documento pelo Fora da Lagoa e tivemos êxito e sucesso, não a apreensão da embarcação, mas a multa, né? Ainda continue, porque o pescador não tem a licença, né? Então, aqui diz assim, ó, não a apreensão das embarcações pesqueiras por se tratar de um instrumento de trabalho. Claro que cada pescador, se ele tem a sua embarcação, é um instrumento de trabalho, né? Ele leva anos a conseguir uma embarcação. E, na verdade, essa embarcação dos pescadores seria preso, né? Apreendido, ia para o Horto Grangeiro, e não se sabia se seria solto ou não, como teve embarcação de pescador pequenos que foi apreendido e até hoje não voltou mais, né? Cortaram, desmancharam, né? Acho que nem os motores pegar de volta. Então, depois que fizemos essa luta pelo Fora da Lagoa, pela Federação dos Pescadores e Confederação, se conseguiu que o pescador ele possa ser atuado, mas, na verdade, a embarcação que não vai ficar presa lá. Aí tem uma parte que diz assim, que cada pescador possa ter liberado 300 metros de vão para rede de espera de camarão, aviãozinho e saquinho. Então, nós temos uma instrução normativa 3/2004 que ela está ultrapassada, o troço já tem 19 anos ou 20 anos, né? Aí eu faço uma pergunta, o agricultor nosso voltar a plantar cebola no pescoço do boi, na chincha do cavalo, será que tem chance de sobreviver hoje? Acho que não. Evoluiu, né? Hoje, todo mundo tem que ter um trator, se não tiver um trator, ele não vai produzir. Anos atrás, o plantador de cebola plantava uma hectare de cebola, ganhava para comer e beber o ano todo, fazia galpão, até comprava campo, ou comprava trator e caminhão, como o avô do Luiz ali, vendia uma carga de cebola, comprou um trator. Um outro ano, vendeu uma carga de cebola, comprou um Mercedes. Isso não acontece mais, né? Então, hoje tem que se produzir, né? Então, chegou a parte da produção, né? Então, o que nós queremos dizer com isso aí? Que, na verdade, o pescador de lagoa, se ele ir para a lagoa com 10 saquinhos, não vai sobreviver, né? Se ele trabalha com 1.000 braços de rede, também não tem chance de sobreviver. Ele tem que ter 40, 50 saquinhos, ou 80, ou 70, ou 60, para conseguir se manter, né? Aí fizemos uma reunião no Sinaleira, trouxemos a Ana Caroline, de Brasília, convidemos o pescador, teve bastante pescador participando, mas nós teríamos que ter uns 600 pescadores para que levasse, né, o que nós queríamos. E nós não tínhamos 600 pescadores nessa reunião. 300 e pouco, tinha muita gente de Rio Grande, mas os nossos não compareceram. Nesse meio tempo veio o Covid, né, essa doença malvada aí, que levou muitos antes queridos nossos, e atrapalhou o nosso trabalho, porque ali ficou acertado. Como não tinha o número suficiente de pescador, nós teríamos que levar para as localidades essa reivindicação. Nós então ia trabalhar com Capivara e Passim, uma reunião, junto com a comunidade. A outra seria Capivaras, aliás, a Varges, Ponta do Mato, é o Inhame. Depois se dirigia São Caetano e o Barranco, uma outra grande reunião, né? Depois se iria Cucuruta e Pontal, né? Barra e Quinta, e São José Norte e Retiro, para que tivesse um bom êxito e que nós conseguíssemos, na verdade, a reivindicar essa instituição normativa 3 de 2004 e retificar essa instituição normativa e ganhar os nossos direitos. Né? Mas, por motivo dessa doença que veio, o Covid atrapalhou tudo, parou tudo, então temos que recomeçar esse trabalho de volta. Né? Então, ficou assim. Né? A aplicação da lei 97-95, só o Rito Penteado, um jurídico, sabe o que é isso aí. A aplicação da lei 97-95-99, que dispõe sobre a educação ambiental, institui a política nacional de educação ambiental. Claro que essa é uma parte que o pescador, né, tem que se preparar, como, não só o pescador, como até a parte que faz, por exemplo, a fiscalização no mar, tem que ter educação também, talvez tenha estudo, mas falta educação, às vezes. Né? Porque quando se aborda uma embarcação na lagoa, que nem foi abordado anos atrás, com arma na mão, eu acho que é uma falta de educação, porque o pescador não usa arma. Ele, na verdade, ele vai pescar. Né? Mesmo que esteja numa pesca errada, mas ele está pescando, trazendo alimento para a sua família. Né? Mas não precisa ter arma a posto. Como embarcação nossa foi dado tiro aqui no canal, do meu grande amigo Graves, que é o Tuda, né? Pelo um colega que é da Patran, para mim é mal preparado, né? Porque nós não temos um clima de guerra e nem estamos roubando peixe no Uruguai. Aqui, né, é o estado nosso, né, a nossa área de pescar. Né? Aí depois diz aqui que a fiscalização cumpra a legislação vigente e não cria leis pela suas próprias mãos e ideias. Por que isso aí? Porque, na verdade, quando aquele fiscal saía a lagoa fora, eu acho que ele queria, né, amedrontar o pescador e, na verdade, cumprindo uma lei que não existia. Eu nunca vi uma lei que fosse abordado um pescador com arma na cara. Né? Aí nós tínhamos uma parte... Estourou o tempo aí? Então não vai dar para explicar todo o calendário que eu queria explicar aqui, que é muito importante para o nosso pescador, mas a gente continue numa outra plenária, né? Porque eu acho que é importante isso aí. Boa noite a todos que aqui estão presentes, a todos que nos escutam. Até outra oportunidade.
Explicações pessoais, com a palavra o vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, digníssima assistência, senhoras e senhores que nos assistem ao vivo aqui, comunidade São José do Norte, que acompanha a Câmara de Vereadores em todos os meios de comunicação. Meu abraço. Vereador Luiz, nós aprendemos desde cedo que os planos do homem não são os planos de Deus. E que os sonhos do homem, muitas vezes, não são os sonhos de Deus. Queiramos nós que Deus permita que nós possamos realizar os nossos sonhos, cada um de nós aqui. E ainda, quando nossos sonhos e nossos planos dão certo, Deus é Deus. Mas quando eles não dão certo, Ele continua sendo Deus. Quanto ao fato da semana, das duas últimas semanas de desligamento dos servidores, com o mais alto respeito que eu tenho aos meus colegas que têm pensamentos divergentes, ao meu e ao nosso, ao vereador Luiz e a outros colegas, e isso é democracia, e isso é salutar para a democracia, a opinião, a divergência, eu não penso assim. Porque a emenda constitucional, que nem é mais emenda, porque ela já se tornou Constituição, ela é uma emenda quando nasce. Quando votam o Congresso, ela se torna Constituição Federal. E ela hoje faz parte da Constituição Federal, no artigo 37. Ela diz que todos os aposentados, até novembro, quando foi votada essa emenda, eles não precisariam ser demitidos. De novembro para quem se aposentou, de novembro de 2019, para frente, então, teriam que ser demitidos. Começa uma coisa muito séria aqui. Aí vem a senhora prefeita, a público, São José do Norte, esclarece numa nota que as leis 452, que na verdade é o Estatuto dos Servidores Públicos de São José do Norte, e a lei 453 de 2006, que é o regime jurídico do magistério, lá no seu bojo, ela tem um item que diz que quando o servidor, de um modo geral, se aposenta, há uma vacância do cargo. E é aí que ela está demitindo. É aí que ela está desligando. Mas isso não ocorreu agora. As leis são de 2006. Quanta pessoa se aposentou de lá para cá e não foram demitidos? Por outros prefeitos. Por vários prefeitos. E a prefeita entrou em 2017 e manteve essas pessoas. Mas veio alguma ordem? Não veio ordem de lugar nenhum. É que o corpo jurídico, o departamento jurídico do município se acordou agora, enxergou essa lei agora. E a prefeita ainda mais diz que vai demitir porque as leis dizem que vagou o cargo. Mas se vagou, tem que demitir hoje. Porque ontem já estava ilegal. Anteontem já estava ilegal. Em 2015, 16, 17 já estava ilegal. Mas ela vai escalonar. E por mais que tenham gente defendendo o escalonamento, está errado. Eu vou continuar sendo ilegal, então? Vou continuar mantendo as pessoas ilegal? E ainda ferindo o princípio constitucional da isonomia, que é a igualdade. Eu vou demitir um em agosto, um em setembro, um em outubro, um em novembro, um em dezembro. E o que nós estamos pedindo através para ela é que, no mínimo, e onde foi interpretado erroneamente do vereador Lincoln, ou não, meu colega, que pena não esteja aqui, mas nós falamos ontem, então eu estou falando porque nós já conversamos, eu e ele, ontem. Nós temos dois pedidos dentro do nosso requerimento. Que ela reconsidere a demissão geral, para que não demita ninguém. E se ela resolver demitir, porque é ela que decide, então que ela demita todos em dezembro. Que se termine o ano letivo, que os professores possam se preparar, que os servidores possam se arrumar financeiramente, aqueles que estão devendo, aqueles que fizeram empréstimo. Aí, dizem que não pode. Eu provo que pode. Porque se é nas leis 452 e 453, e elas dizem de fato vacância, só duas linhas. Eu vou dizer quais é as linhas que tem que vir de lá, senhoras e senhores, servidores que estão ansiosos nas suas casas nos ouvindo. Mas eu digo, lá onde diz que quando o servidor se aposentar, vagou o cargo dele, então tem que entrar outro, ela pode dizer assim: o servidor, ainda que aposentado, se houver interesse público do município, ele poderá permanecer por um tempo X, 5 anos, 10 anos, não sei quanto. Pronto, acabou. Esta casa vota, é lei local. E aí eu volto para uma colocação muito importante dita ontem pelo vereador Nedilândia Amorim Loureiro. Eu não gosto de pedir a parte para os colegas para não tirar o tempo e o raciocínio dos colegas. Mas ontem ele disse que o Supremo Tribunal Federal votou, e é verdade, uma decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que o que vale é as leis locais. Ou seja, a 452 e a 453. Se o Supremo Tribunal Federal diz que o que vale é as leis locais, ora, meus amigos, a prefeita pode mudar hoje a lei local. Esta casa pode mudar. A iniciativa é exclusiva dela. Mas a votação é feita por esta casa. Se nós reprovássemos, aí não vale. É só mandar uma emenda simples do artigo, colocar mais um item, mais um inciso. Vagou o cargo quem se aposentou, mas aí ela bota um inciso, inciso 1, inciso 2, inciso 3, não sei quantos tem lá, não olhei. Mas ela coloca mais um inciso dizendo que por interesse público essas pessoas podem continuar por mais tanto tempo. Pronto, acabou. Aí é a lei local, tem uma lei, vereador Cristino, meu presidente. Aí tem uma lei local que vai amparar. Se ela quisesse colocar assim, bom, eu vou colocar para os servidores até 2019. Quem se aposentou em 2019 permanece. Ela pode. Depois de 2019 para frente, aí a Constituição Federal está proibindo. Aí ela não pode. Mas esses que se aposentaram até 2019, pode sim. Aí eu tenho que falar, fazer como diz alguns outros colegas por aí, tem que rasgar o diploma, então não vale. Bom, há como resolver. Há como resolver, sim. Eu já resolvi aqui, já disse quais são as colocações, e até se ela não quiser fazer emenda, se não sabem fazer emenda lá, nós fizemos isso. A emenda dela. Porque eu tenho certeza absoluta, meu presidente, meus colegas vereadores, que se ela mandar uma emenda para cá, alterando essas leis aqui, e dizendo que os servidores podem permanecer por um período, X mais, para que tenha uma legislação local amparando a senhora prefeita, nós não queremos o mal da senhora prefeita. Nós queremos que ela tenha uma lei. Eu tenho certeza, senhoras e senhores, que essa casa vota por unanimidade. 9. Tenho certeza absoluta que vai votar. Então é só mandar. Agora, eu também preciso dizer aqui que nada dessas palavras, quem falou nesse sentido, favorável a isso, que não fez politicagem. Na verdade, se fez política. Essa casa é uma casa política. E aqui se faz política, não politicagem. As leis são para cumprir, eu ouvi muito isso aí, sim. Mas não vamos ser ingênuos. Brasília não cumpre lei, pamparra. Porto Alegre não cumpre lei, pamparra. E São José do Norte não cumpre lei, pamparra. Porque se faz lei todas as noites aqui, ontem aprovamos 3. Inclusive aprovamos contratação de quantos professores? Lembre-me aqui. 3 professores, mas já votamos no mês passado, no outro mês, então tem vaga. Não precisa demitir ninguém, tem vaga. E eu espero que se for demitida essas pessoas, desligadas, que coloque em nomeação, vereador Luiz Galtério, do cadastro reserva, que não se faça um outro concurso público para ganhar dinheiro e depois ficar 2, 3, 4, 5 anos esperando o cadastro reserva. Quando abrir vaga, não contrata emergencial. Tem do cadastro reserva, vão votar lá. A não ser que não tenha um servidor concursado para aquela área. Eu espero isso.
Colega, 10 segundos, por gentileza. Vence em setembro o cadastro reserva do último concurso, porque ele foi paralisado por conta da lei da pandemia. Então, nós temos, a partir de agora, julho, agosto, setembro. Temos 2 meses e uns quebrados aí para chamar servidores.
Então. Temos 2 meses, quer dizer, se houver essa aí, eu espero, sinceramente, colocamos lá no nosso requerimento que a senhora prefeita, professora, ser humano, religiosa, que ela dotada do mais alto bom senso, que possa pensar um pouquinho. Essa pandemia nos abateu muito, essa pandemia deixou todos nós aqui em situação difícil. Quem é que não perdeu um ente querido da família ou alguém que seja muito quase da família, como eu? Como a Inês, que morava 30 anos comigo dentro da minha casa, que criou meus filhos e eu perdi ela. A minha filha, eu entro no quarto dela e vejo a foto dela com a Inês na parede, no lado da escrivania dela. Todos nós estamos entristecidos, abatidos, nervosos, de uma forma inexplicável. A gente não era assim. Então não é hora disso. Se já ficaram 1, 2, 3, 4, 5 anos aposentados e não saíram, por que não se estender mais um pouco? Sob a alegação de que não tem dinheiro. E ontem mesmo se falou aqui, quantos prefeitos demitiram gente aqui e ficaram devendo? Ainda tem hoje, o vereador Hildo ainda falou, né? Foi o vereador Hildo que falou, tem gente para receber da Associação e Maternidade São Francisco ainda que não recebeu. Pô, mas então fica mais um pouco, rejunta dinheiro, para de juntar dinheiro para fazer calçamento, para tentar pensar na eleição de 2024. 2024, Deus proverá. Deus, ele sabe todas as coisas, quem vai ser, quem não vai ser. Então, eu pelo menos, e tenho certeza absoluta que outros colegas meus aqui, ou uns 9, ninguém fez politicagem aqui dentro. Cada um externou o seu pensamento, a sua ideia, o seu sentimento, a sua vontade que acontecesse. É isso que nós temos que dizer. Então, não é a professora Celi que tem que ficar... Não, a Celi, aquelas pessoas que conhecem a Celi, eu fui secretário da Educação, o JDC foi eu que construí na minha época com o prefeito Ariel Futuro. E hoje é a maior escola do município, com mais de 1.200 alunos. A Celi tira dinheiro do bolso dela para pintar a sala de aula. Quem é que não sabe disso? Eu fui secretário da Celi, eu conheço a Celi desde lá. Então é por isso que as pessoas, isso mostra a paixão que as mães, que os alunos têm por ela. É só por isso que estão na rede social dizendo fica a Celi. Mas fica Nenê, fica Marcos, fica Jorginho, fica o Bernadotte, fica o Jair Malta, fica todos. Nós não queremos ninguém, nós vivemos numa vila, e essa vila tem que ser unida, essa vila tem que ser um coro único. Então termina essa novela, agora está na mão da prefeita, mas que fique claro, ela pode mandar uma lei amanhã, nós votamos em extraordinária, amanhã, senhor presidente, tenho certeza de vossa excelência, eu conheço a sua índole, eu conheço o seu espírito, vossa excelência coloca em votação, numa extraordinária, em 48 horas nós emendamos a lei, ela já tem um respaldo jurídico para deixar. Pelo menos esses servidores que se aposentaram antes de 2019. Eu quero dizer aqui, para não deixar passar, que o vereador Dedinho realmente falou certo. A Petrobras hoje, embora o país tenha mais de 50%, 51%, mas quase 50% são da iniciativa privada. Mas isso não foi só no governo do PT. Isso já vem de 3, 4, 5 governos antes para trás, privatizando, vendendo, foram vendendo de pouquinho, não tiveram coragem de vender tudo, venderam. E hoje nós estamos assim. O presidente da Petrobras não tem nem poder para resolver o problema, para resolver, para baixar. Porque eles agora, como o Bolsonaro lá baixou lá o ICMS, esse aí, não sei o que, eles aumentaram 15% do negócio. Então é a mesma coisa. Por quê? Porque é o conselho que resolve. Então não foi o governo do PT absolutamente que decidiu. Pode ter feito também, mas veio lá de longe, lá com Sarney, com Temer, com não sei quem mais, todo mundo fez isso. Todo mundo fez. E para encerrar, já que hoje é o dia do desfile das emendas, ninguém deu mais para São José do Norte que Ciro Simone, secretário da Saúde, quase mais de 6 milhões de reais. Não é 150, não é 200. Quase, se a saúde pública hoje, o hospital público está bom hoje aqui, é porque o Ciro aumentou o repasse de 250 mil, não chegava a 300, para 800 mil reais por mês. O Nedinho sabe disso, era vereador do PDT e foi comigo lá em Porto Alegre. Mandou duas ambulâncias, que não existe mais. Mandou duas ambulâncias e dois ou três ou quatro carros pequenos. E o repasse esse. E numa pegada só, prestem atenção, que eu já disse várias vezes aqui, 2 milhões e 600 mil em dinheiro para o hospital ser reformado. 2 milhões e 600 entregou para o prefeito Zeni, se não me falha a memória. Depois o prefeito Madruga assumiu, mas era o prefeito Zeni. Fez até elevador, não sei o que mais, essas coisas tudo lá.
Permite uma parte, vereador?
Uma parte, Vossa Excelência.
Uma ambulância que nós arrumemos, que não sei que fim deu, dividir em duas, e o terceiro município que ficou à deriva.
Nós pedimos uma ambulância específica, eu pedi para o meu amigo Cirimônio, ele veio pescar comigo aqui no Capão do Meio toda hora, é meu amigo particular, ele pediu uma ambulância específica para Bujuru, e ele deu, eu disse, está dado, 200 mil na época ele deu. Então eu disse isso, e o deputado Mota, meu deputado federal Mota, eu sou oposição ao governo da prefeita Fabiana, mas eu não sou oposição a São José do Norte, pô. Meus filhos são daqui, eu estou há 35 anos aqui, eu já morei mais aqui do que na minha cidade onde eu nasci. Então, o Mota deu 600 mil reais, aquela pracinha ali bonitinha ali, que tem ali, aquilo ali, aquelas ruas calçadas, Duque de Caxias, a outra do lado, emenda do Mota, 254 mil reais. Ali, mais um trator que veio agora, eu nem sou convidado para vir lá para receber os tratores, as máquinas, essas coisas que vêm dos outros aí, e nem recebe. Agora tem caminhando mais uma emenda de 200 e pouco mil para o Irandi, e veio mais 200 mil para a saúde. Então, todo mundo ajuda, porque estamos ajudando a São José do Norte, não é? É a prefeita Fabiana está lá, eu espero por pouco tempo. Cadê? Tem gente que diz aí, tem razão. Vocês botam o povo, o senhor, a senhora, o jovem, nos coloca aqui e daqui nos tira, manda para casa para se aposentar. Eu não vou concorrer mais por isso mesmo. Já chega, eu também penso que vereador, isso aqui não é trabalho. Trabalho eu tenho que fazer concurso, eu tenho que estudar. Eu sou capitão da Polícia Militar aposentado e me formei advogado, sou advogado há 20 anos nessa cidade. Aqui eu passo por aqui e aqui nós vamos para outro lugar, né, Luiz? E vamos junto, se Deus quiser. Muito obrigado, senhor presidente, eu agradeço a Deus pela saúde e pela, pelo tempo que nos deu aqui, pela oportunidade que ele nos deu aqui, que ele fique nos acompanhando e nos guardando a todos nós, de todo o mal, de toda a doença.
É, todos usaram a palavra. Antes de encerrar, quero aproveitar para fazer um convite aqui, até que houve uma proposição solicitada pelo vereador Lincoln, né? É uma homenagem, né, à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, né, e homenagem a uma sessão de aplauso, né, e aí essa sessão seria sessão solene, e nós vamos incluir na sessão de segunda-feira, dia 27, né, para que seja transmitido pela Rádio Rio Grandina, pelo Facebook da Rádio Rio Grandina, né, e então vai ser uma sessão solene, né? Mas vai ser no horário que sempre sobra hoje mesmo, não teve nada na hora do dia, nada no expediente muito pouco, né? Talvez vai diminuir o tempo dos vereadores nas expressões pessoais, mas os vereadores vão ter a oportunidade também de homenagear, né, a igreja, aos 56 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, né, que muito tem colaborado, né, e tem hoje um papel importante dentro da nossa comunidade, e merece, né, o nosso respeito, né, e essa homenagem foi através do vereador Lincoln, que iremos homenagear com uma placa nesse dia, né, então na segunda-feira fica todos convidados para no momento que eu irei abrir a sessão, irei pedirei um tempo para que a sessão vai depois para retornar a sessão de novo, mas vamos fazer essa homenagem à Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E também quero aqui, já foi lida pela nossa secretária, né, a inauguração nessa quinta-feira, dia 23, do PV, né, é um ponto de entrega voluntário. Isso aí é um lugar que hoje aqui muitos vereadores já entraram com trabalho, já muitos pedindo que hoje aí através das pessoas às vezes não tem onde botar o lixo, né, e joga o lixo nos B, como se diz, né, às vezes na ponta dos lugares que não pode largar o lixo. Então esse PV, esse lugar vai ser inaugurado para que as pessoas tenham um lugar para largar o seu lixo. Não pode largar lixo doméstico, lixo de casa, não. Mas muitas vezes lixos que às vezes alguma coisa assim de obras e de coisas mais, algumas lixos mais, as pessoas vão largar ali e até para os catadores depois também a juntar, vai ter um lugar. Então, nessa quinta-feira, o local é ali próximo, ali atrás do CAIC, ali, né, que todos conhecem. Então, nessa quinta-feira vai ser essa inauguração às 14 horas, 2 horas.
Posso ajudar, presidente?
Pode falar, vereador.
Só para ajudar aqui, que um ponto de entrega voluntária, esse PV, é de grande importância, porque, como todos sabem, lá no fundo do JDC é um lugar que jogam muito entulhos, muito lixo. Muitas vezes aqui todos os vereadores pediram para fazer limpeza lá. Eu mesmo, em um ano e pouco, estou pedindo diariamente, né, para que façam limpeza. Então, é um ponto bem estratégico, ficou muito bom que seja lá no fundo do JDC.
Então esse convite para a nossa comunidade, até mesmo a prefeita teve convidoso para explicar como seria para os carroceiros, que as pessoas pagam os carroceiros para que tirem os seus lixos das suas residências, os carroceiros vão lá e não tem as muitas vezes onde largar, e agora vão ter, né, parece que teve só um carroceiro, só dois, né, nessa reunião com a prefeita, então te convido que eles, né, que eles possam ir lá nesse momento da inauguração, até para que vai ser explicado como é que eles têm que fazer o trabalho, como é que vai ser feita essa entrega desses lixos ali. Então, fica esse convite. Então, na noite de hoje, todos já usaram a palavra, os colegas vereadores, então iremos dar por encerrada a sessão ordinária, né, da noite de hoje, e voltaremos na próxima segunda-feira no horário regimental. Fiquem todos com Deus, boa noite a todos.